tempo, né? Porque comecei em 2013 na Grenal ainda, naquele começo da Rádio Grenal, onde era produtor ainda, né? Trabalhava com Farid, com o próprio
Putz.
Bagé, o Vidarte, né? Aquela turma toda que estava
Pô, que
começando ainda na
baita
Rádio
turma, hein,
Grenal.
tia? O Lelê, cara, que o Lelê tem muita história, tia. Pá! Depois das histórias do trago do Lelê, puta merda. Ô,
Eu
Maninha.
quero ouvir as histórias do Lelê da comunidade Ninjitsu.
Agora.
Eu vou contar depois da virada de chave. Antes eu vou contar como tu chegou na Band.
Tá quando, vamos ver.
De bermuda, com um tênis branco que tava preto, de sujeira.
Na verdade, essa minha veia de corneteiro, assim, colorado corneteiro, ela sempre existiu até porque eu fui formado em décadas, né? Minha personalidade se formou em décadas, que o Grêmio venceu muito mais que o
Que
Inter.
ano tu nasceu, Lelê? Que
Eu
mal
sou
é pergunte.
73,
Eu
eu
tenho
tenho 50
23.
anos. E eu fui a primeira vez no Beira-Rio em 78.
Tu tá bem pra 50
Tô
anos.
bem,
Pô,
né?
tá bem demais. E olha que o Lelê bebeu mais que um Opala dirigido
Mas
pelo Zeca
é
Pagodinho.
verdade. É que esse termo influenciadores, ele é usado volta e meia de forma pejorativa.
Sim.
E esses dias viralizou um tweet teu lá, tu até fez as camisetas lá, do nada, né, as coisas. E.
Eu larguei.
É, como é que é? Não, mas como é que é pra
Larguei
ti?
vocês.
Larguei
Hashtag
pra ti.
paz.
Larguei vocês.
Larguei vocês. Não, cara, porque lá foi uma opinião minha. Porque essas coisas elas andam juntas, né, Duda?
Pra mim, 5 minutos antes da bola rolar pra Inter de São José, um cara me chama e me diz o seguinte: o Inter contratou o Ener Valencia.
Fala, rapaziada, beleza? Estamos abrindo mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, né? Toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando a gente faz nas quintas, às 19 horas. E hoje é quinta-feira. Se você está vendo agora, ao vivo, hoje, no momento em que eu postei, hoje é quinta-feira. Mas pode ser que seja outro dia. A gente posta toda segunda e toda quinta-feira, 19 horas. E se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve. A gente bateu os 360 e queremos chegar nos 400 até o final do ano. 400, esse é o nosso objetivo, né? É isso? Então fechou. Deixa o teu like, o seu comentário e aí me diz aí o que você está achando dos nossos parceiros. Beleza? Olha aqui, ó. Antes da gente começar, vou fazer o fogo com o meu Sandero, que aliás, além de fazer, né, a churrasqueira também pode usar na lareira, se bem que agora deu uma esquentadinha de novo, né? Acabou o inverno. Sandeiro e a gente volta já já. Agora sim, definitivo. Agora é definitivo para receber esse bando de colorado aqui em casa. São influenciadores, a gente já fez com a rapaziada do Grêmio e agora é a rapaziada do Inter. Seja muito bem-vindo, Lucas Colar, Lelê e Bianco Baga! Bianco Baga!
Vamos, Internacional!
Bianco Baga! Como é que tá?
Viener com Vaga! Rapaziada!
Viener!
Monstro sagrado, colarzinho!
Lelê!
Tamo
Duda,
junto, tamo
obrigado
junto.
pelo
convite.
Colar.
Muito obrigado.
Privilégio. Colar, que honra, hein, tia? Olha aqui, gravei com os guris do Grêmio e falei assim: será que eu faço com os caras do Inter? Né, eles não têm ninguém. Eu falei, pô.
Eu gosto. Esse é o pensamento que eu gosto.
Falei, como não tem ninguém?
Achar que o Inter não tá, que não tem ninguém.
Tu pode falar quem são os do Grêmio?
Não viu, semana passada? Foi o Duker.
Duker?
Quem é o Duker? O Léo Miller.
Léo Miller.
E o FBI Tricolor.
FBI Tricolor. Eles têm bastante gente.
Estão começando, né, tia?
Eles têm bastante gente.
Mas tu chamou o Duker pra falar do Grêmio?
Claro.
Pô, é raro isso.
Ele tinha que estar aqui.
Mas acho que tem que inverter, né?
Que maravilha. Olha aqui, ó. Eu queria muito convidar vocês, porque eu primeiro que eu acompanho o trabalho dos três, né? Cada um no seu segmento. E são perfis diferentes, né? O Vaga era ali do veículo tradicional, aí começou a ficar rico, ficar, não preciso mais trabalhar disso aqui.
Isento, isento.
Né? Era isento. Boa, isento. Colar. Era isento. Aí o guri nasceu, o Telzinho, ele. Preciso. Depois tu vai contar essa história.
Vou contar.
O Lelê tá lá, veículo tradicional. Bah, nega véia, puta véia do Inter há muito tempo, né, Lelê?
Até saí do veículo
tradicional. É verdade.
Né? Lá em 2014, E acabei voltando em 2015.
Tu foi ali trabalhar pro Silvio?
Não, o Silvio, na verdade, foi uma consequência do movimento que eu fiz para o YouTube, 2014.
Pô, se tu tivesse ficado ainda...
É, aí a gente vai ter que fazer uma outra assada, né, pra falar sobre isso, né? Mas realmente, foi um movimento que eu fiz em 2014, quando eu participei do projeto Grenalizando.
Sim.
Eu tive que sair da Atlântida, porque ele era um projeto só de YouTube, eu já fazia parte do Bola, mas aí em 2014, nasce a minha filha, a Juliana, e também o cara passa a ver o mundo de outra forma, e eu tive uma proposta para voltar para Atlântida.
Sim.
E aí, com uma filha, eu resolvi voltar. Eu resolvi optar pelo mais garantido do sim, que pela sim. aposta, porque um filho muda tudo.
É, não, o cara dá uma assustada, isso é certo. Agora, um cara que nunca se assustou foi esse cara que tá do teu lado aí.
É verdade.
Porque esse aí foi um dos caras que encabeçou o movimento, né, colorado assim, com vozes, tô certo ou não?
Sim, tá certo. Lá atrás ainda, né, se a gente for parar pra ver, 2016, peguei um bom ano, né, pra tentar...
Putz.
Identificar.
Você é sozinho trabalhar. Primeiro, né? É, porque tu era sozinho, né?
Sim, sim. Não, eu fiz com o pessoal da Rádio Inferno lá atrás, quando era no site, né? Depois uhum. veio, né, o meu canal, fui pro Bairrista também fazendo um movimento com o Serra, né? Um de cada lado.
Ah, sim.
E aí depois vem o meu canal e o Voz do Gigante lá em 2020.
Tá, então vou começar contigo, Colar. Me explica um pouco como é que foi esse teu começo. E tia, tu é um dos caras mais bem formados que eu vejo de internacional. Tu não precisa me dizer a fonte.
Tá.
Mas, tia. É, as tuas boas informações já geraram até alguns atritos que a gente tava falando aqui, né?
A gente pode falar sobre isso, né? Na sequência.
Na sequência, eu queria falar como é que...
Especificamente.
Como é que tu começou e como é que tu teve esse crescimento, até certa forma, ligeiro, meu. Porque não é nem 10 anos de independência sim. e tu tá voando.
É, mas na verdade, esse ano até tô fechando 10 anos de profissão, né? Porque comecei em 2013 na Grenal ainda, naquele começo da Rádio Grenal, onde era produtor ainda, né? Trabalhava com o Farid, com o próprio Pajé, o Vidarte, né? Aquela turma toda que estava começando.
Pô, que baita turma, hein, tia?
E aí era um dos produtores à época, assim, né? Quando a Grenal, na verdade, era onde tu fazia tudo, né? O produtor fazia apresentação. No meu primeiro dia eu já fui pro ar, né?
Sério?
Então já fui... Na madrugada, eu fazia o horário da noite, né? Fazia das 10 às 6 da manhã e ainda estudava pela manhã, né? Na PUC. Então saía direto
das 10 às 6 da manhã.
Das 10 às 6
da manhã. Tu varava a madrugada.
E eu tinha aula na PUC das 8 ao meio-dia e 30. E aí eu
trocava. E os negócios que o cara chegou do nada no lugar.
É, aí fiquei 2 anos lá na Rádio Grenal, trabalhei, enfim, né? É, ainda como isento, né? Tanto que quando o Thiago Suman vai me contratar, né? Naquela época, ele disse, vou te contratar, mas primeiro apaga as coisas do Grêmio na tua rede social aí, que sei que tu é gremista, diz ele assim. Não fez a pesquisa direito, né?
Tia. Ou ele tava jogando um verde.
É, acho que tava jogando um verde, né? Diz que era normal quando faziam isso na hora de...
Contratar.
De contratar, né?
Mas que coisa.
Que migué do cara.
Mas ele não é colorado.
O Sumo é colorado, sim. Mas ele fez a pesquisa lá e disse que dava um verde nos estagiários. Mas enfim, eu deletei todas as minhas redes sociais quando entrei, comecei tudo do zero.
Tá, né? então tu tinha coisas do Inter
antes de entrar. Sim, sim. Até porque, bom, minha família é extremamente colorada, né? Meu pai, meu irmão, meus tios, minhas tias. Dia todos os jogos, né? De 2004 pra cá, acho que eu perdi 3 jogos antes de entrar na imprensa tradicional, assim.
Caralho,
velho. Então, depois foi uma dureza, assim, né? Aquela escala de fazer produção de rádio, né? De jornada, ficar no estúdio.
Mas tu é jornalista, né?
Sim, formado já desde 2019.
Formou. Ah, tá.
E aí, bom, em 2015 saí da Grenal, fui pra Band, né? Fazer um estágio lá também. Né, fiz algum meio tempo uma
tu estágio. Tu pegou essa peça aqui, não?
Não cheguei a pegar, não.
Mas 2017. Como que não? Onde é que tu tava?
Na Fox, né?
Na Fox.
É. Ah, não, só um pouquinho.
É, Fox, outro nível
desculpa,
nacional.
Desculpa.
Não, tem desculpa.
Eu só mandava o WhatsApp pra tentar entrevistar e não conseguia.
Mas é normal.
Eu posso falar, mas a Band pra mim foi a grande escola.
Claro, com certeza.
E tanto que eu voltei pra Band, né?
E aí, bom, tanto era uma grande escola que tinham 8 repórteres na minha frente, né? E eu queria ser repórter. Bom, aqui eu não vou conseguir, né? Ou vou demorar muito tempo. E aí eu postei tudo, né? Saindo pra... Rede social, Twitter, na época era bem forte, já da época da Grenal.
Mas, meu, tu tinha contatos.
Sim.
Na Grenal.
Produtor de rádio é o cara chato, né? Que vai acumulando sim. contato, né? Pra tentar entrevista, e assessoria daqui, e um empresário dali, um dirigente daqui. Então, a gente vai criando essa rede de contato. E a partir dali, né? Bom, eu tenho um público que me acompanha aqui nas redes sociais, vou apostar. E saí, na época, pra fazer, né? Um trabalho ainda na Rádio Inferno, que era um site. Uhum. Depois a gente tira a Inferno do site pra rádio. Né, junto com a galera da Rádio Pachola na época.
Mas era uma rádio web daí?
Rádio web.
Então não era YouTube ainda?
Não, era um YouTube dentro da rádio web, né? A gente fazia jornadas no YouTube e no Facebook na época.
Uh-huh.
E depois, né, a gente ainda fez uma parceria com a Jovem Pan, à época, enfim, com um programa com os guris do Grêmio ali e tal. Uma época boa, né? O Inter na Série B remando, o Grêmio campeão da
Libertadores. Era 17, então.
2017.
Porra, ia ser foda.
E aí depois veio o Bairrista, que já era um projeto mais estruturado daí, né? Com o Serra, né, fazendo a parte do Grêmio, eu a parte do Inter, a gente viajava pra acompanhar o Inter nos jogos importantes.
Ah, boa.
E depois decidi apostar tudo no YouTube, né? Em vídeos diários e tal, até que surgiu a ideia do VDG em 2020, com o Bez e com o Alexandre. Em meio à pandemia, a gente criou um canal, porque eles saíram, né, da RBS, enfim. O Alexandre até tinha trabalhado no Inter, mas estava no Canadá. Uhum. Mas queria voltar, né? Aquela coisa do vício da latinha, assim, né? Ele saiu daqui com a promessa de que nunca mais ia trabalhar com futebol. Tá, ia bom. Fazer mestrado em comunicação, ia viver lá comendo carne de esquilo, né?
Aquela coisa, mas não tem
como. Rock no gelo, né? Mas não conseguiu, não se aguentou, daí a gente criou, né? O Voz do Gigante.
Depois eu quero entender como é que criou o projeto em si. Só que eu quero saber do Vaguinha, o Lelê. O Lelê, cara, é que o Lelê tem muita história. Pá! Depois as histórias do trago do Lelê, puta merda.
Eu quero ouvir as histórias do Lelê da comunidade Ninjitsu.
Ah, mas aí o maior
ele banda tem um podcast dele,
fazer um comercial aqui, então.
A maior banda da história.
Então deixa eu fazer o comercial.
Qual é
Todas as histórias dessa época eu tô contando num podcast chamado Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo.
Que maravilha.
Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Eu peguei todos os caras das bandas que eu produzi, né? Breve à parte, eu fui produtor de muitas bandas do rock gaúcho dos anos 90, Comunidade, Ultraman, Tequila Baby, depois numa segunda fase, Fresno, Cachorro Grande,
Reação ocupado, então.
Em Cadeia. Então produzi todas essas bandas.
Só coisa boa.
Só coisa boa.
Gaúcho de qualidade.
E na época eu não era envolvido com futebol, tá? Quer dizer, eu era um torcedor, apenas um torcedor. Torcendo, só que eu guardei muito material dessa época. Material de vídeo, material impresso, material de áudio.
Vou colocar a carninha pra nós, tá?
Por favor.
Liberado?
E eu tô botando tudo isso pra fora agora, nesse podcast, e chamando os caras pra conversar comigo, justamente sobre todas as tretas que a gente teve há 20 anos atrás.
Pô, que legal.
Né? Então hoje é muito mais fácil a gente falar sobre essas tretas, então tá aqui feito o comercial. Se você quer saber um pouco da história real do rock gaúcho de 95 em diante, Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, aqui no YouTube também.
No YouTube também.
É um projeto paralelo, meu, nada a ver com a RBS.
Cara, eu sou fã número um da comunidade de... Tu sabe.
Sim,
tu sabe que eu sento do lado do
Mano Chance. O Mano chora.
Não, eu me ajoelho, porque, pô, marcou muito a minha época. Gostava do Ultraman também, mas a comunidade, pelo estilo, pela descontração. Pô, eu era... Aliás, eu sou fã da comunidade, tanto que no verão agora o Mano fez um show no Carnaval em Imbé, a comunidade fez um show lá e eu tava presente, tava do lado.
Nós somos, né, Vaguinha? Na essência, nós todos aqui somos caras de estádio, né, cara? A gente sempre gostou de ir ao estádio e tal, e o estádio, ele é uma arena, né?
Sim.
Claro, no caso do Grêmio, mas a comunidade em Jiu-Jitsu é uma banda que a gente chama banda de arena, porque é aquela banda que tem músicas que levantam a massa. Se for botar a comunidade pra tocar 50 mil pessoas, eles vão.
Bom.
Aliás, o maior show que eu vi da comunidade em termos de público, o segundo maior, foi justamente na final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão no mundo. Nós fomos participar de um festival em Brasília. Cara, e era um festival que tinha no estacionamento do estádio Mané Garrincha aberto ao público. Tinha 100 mil pessoas.
Caralho.
E as pessoas não conheciam muito a comunidade em Brasília. Só que, cara, quando eles começam a tocar, a massa começa a pular e ninguém segura. É uma doideira. Mas veja o podcast que tem bastante história legal lá. Inclusive, quando a gente foi parar numa casa de entretenimento adulto de Porto Alegre com o baterista do Red Hot Chili Peppers.
Meu Deus do céu, que maravilha. Você botou já no podcast? Tem essa história?
Sim. Eu não posso dar spoiler.
Vai lá. Então, como é que acha essa história específica?
Tu vai no YouTube e digita lá. O nome do episódio é Red Hot Shirley Peppers.
Shirley.
É, porque o nome da casa era a casa da Shirley, que era uma concorrente da Carmen.
Tá.
Aliás...
Que maravilha.
Aliás, isso aí, aqui, ó, cara. Todo mundo que veio aqui, a Carmen deixou pra vocês.
Opa. Pra vocês. Eu tô aposentado disso, né?
Ah, tu não vai mais?
Não, vou.
Não, eu vou.
O Vaguinho. Eu te dou os vouchers,
Vaguinho. Se tu quiser, pode.
Um chope gelado?
Chope gelado, tudo.
O Vaguinho tá aqui,
eu tô. Tudo na faixa.
Me dá
aqui. Olha aqui.
Pra cá que eu vou.
Ô, Vaguinha.
Qual é o problema?
Ô, Vaguinha.
Vai usar mais de uma vez?
Acho que pode.
Não, lá, não, não, ela.
É acumulativo?
Eu vou tomar uma cervejinha lá. Qual é o problema? Ô,
Vaguinha, fora do ar, tu me disse que tu era um colorado doente. Absurdamente doente. Antes de entrar na imprensa.
Era.
Aí tu entrou na imprensa, como é que tu te segurava então? Porque eu lembro quando tu foi divulgar o teu coloradismo, os caras achavam que tu era gremista. E eu disse, não, isso não é gremista.
Isso não é gremista.
Eu enganei bem, Colar.
Enganou.
Eu enganei bem, Cara, eu era Duda, assim, eu sou colorado dos anos 90, né? O Colar não é.
Colorado, não, mas eu tive uma vibe de ser o único colorado da minha turma, muitas vezes.
É, não, eu claro, tinha eu mais peguei, colorados. Eu
peguei a vivência
da... Tinha mais colorados, mas o...
Eu peguei o rescaldo.
O Lelê, eu tenho certeza que
virou o cascudo, né?
O cara que tomou o cascudo.
Eu sofri muito.
É. Quantos anos tu tá, colar?
Eu tô com 27. É,
só eu faço aniversário, impressionante.
É. Tá, mas
só eu... Não, o colar é
todo ano?
Todos os anos tu faz aniversário.
Não, mas eu... Mas eu o Colar é muito mais o colorado que foi campeão do mundo de 2006.
Não,
é
tudo bem.
Mais. É nós mais. Não, tu, né? Eu sou da época que meus colegas colorado era lenha, porque era o time de 95 ali.
Cara, eu tinha 40 anos. Eu
vivi os 80 e os 90 inteiros dentro do Beira-Rio.
É, então assim...
Tem uma casca que...
Olha, pô, a casca do Lelê é maior que a
eu, todos. Eu, Duda, eu era... assim... Colorado, o fanático, aquele que, sabe, que ia pra escola quando o Grêmio ganhava um Grenal, eu ia de camisa do Inter na escola.
Sim, a resistência.
O empatezinho era vitória. Eu tinha uma faixa de campeão gaúcho de 91 na cabeça, que eu andava pra cima e pra baixo com aquela faixa. Pra cima, eu era
mas cabelo, em Loyola, bem tal. Mais em Loyola.
É, e assim, incomodava muito, muito, muito. Mas eu respondendo a tua pergunta, eu sempre que eu sempre quis, primeiro eu quis ser jogador de futebol, não deu, né? Não deu, faltou um pouco de... Mas tinha joelho, aquele papo do joelho, né?
Não, mas tu tinha
mas tu
tem
o joelho.
Faro, tu tem o faro.
Não, eu jogava direitinho. E aí, inclusive, fiz teste no Grêmio, fiquei 8 meses no projeto piloto do Grêmio.
Ah, é?
Durante um tempo, mas eu sempre levei comigo a questão do jornalismo, assim, ó, tu tem que ser profissional. E aqui, no Rio Grande do Sul, é assim. Tu vai ter que cobrir os dois, na época da Band, tu vai ter que cobrir Grêmio, tu vai ter que cobrir o Inter. E, cara, eu acho que eu consegui em 20 anos de profissão, assim, não ter nenhum tipo de deslize de ética relacionada à paixão pelo meu time. Nem contra o Grêmio e nem contra o Inter, porque às vezes, né, pode acontecer de tu tá tão envolvido com o negócio e sei lá, falar alguma coisa, dar uma informação que não existe, enfim, consegui isso em 20 anos, fui muito respeitado ao longo desse tempo no Grêmio e também no lado do Inter, mas eu sempre levei, cara, o que vai botar comida na minha mesa é o meu profissionalismo. Se eu não for profissional, se eu quiser abraçar a bandeira do Inter aqui e não conseguir desenvolver o meu trabalho lá no CT do Grêmio, no Estádio Olímpico, quando for fazer um jogo, ou quando for fazer uma viagem com o Grêmio, eu sei que eu vou ter prejuízos na minha mesa.
Sim, claro.
Óbvio. Então eu levei isso como um mantra e, cara, graças a Deus, em 20 anos, consegui ter aí um pouquinho de sucesso.
Tá, falando da tua nova... Se vocês quiserem perguntar, vocês perguntam também.
Não, eu acho que só complementando o que disse o Vaguinho, acho que quando a gente faz, né? E eu, claro, tive um espaço curto, né? Nessa mídia tradicional. Às vezes as pessoas, elas são mais importantes do que o clube adversário, muitas vezes, né? Tu tem o contato com as pessoas diariamente, tu tem um vínculo de amizade, que às vezes tu não tem nem como torcer contra aquela pessoa. Não vou torcer a favor do Grêmio, mas, pô...
Eu entendi.
É, tu tem uma convivência ali diária, tu não seca o cara com afinco como tu secaria vendo na televisão sem conhecer ninguém.
Sim.
Acho que isso acaba influenciando também no dia a dia.
Aí, Duda, assim, eu comecei em Osório, na rádio... eu comecei na Jovem Pan FM. Na Jovem Pan Litoral, 103,1, o Lelê deve conhecer lá.
O Litoral sucesso, pegava muito Jovem Pan, né?
Era muito forte.
Era a única Jovem Pan do estado. Era,
no determinado momento.
Era 103,1. Um abraço ao Paulo Notari, que é o dono da empresa lá e que me abriu as portas. Mas eu fazia uma coisa que não era o que eu queria. Eu queria fazer futebol. E a curiosidade é que a Rádio Osório ficava no primeiro andar de um prédio lá da galeria da... Relojoaria... Puxa, vou esquecer.
Em Osório, isso.
Centro de Osório. Na Marechal Floriano ali. Esqueci o nome. E no segundo andar tava a Rádio Osório. Cara, e o meu sonho, Lelê e Colar, era tá lá na Rádio Osório, cara. Mesmo sabendo que o salário era menor e tal, eu queria tá lá. E aí, o Felipe Gamba, quando ele sai da Rádio Osório e vem pra Rádio Guaíba, abre uma vaga na Rádio Osório. E eu fui pra Rádio Osório.
Uhum.
E aí logo depois o Vidarte, nunca vou me esquecer, o Vidarte, o falecido Vidarte, que Deus o tenha, que era um grande repórter, o Vidarte me chama pra eu fazer um estágio na Pampa,
por indicação de um narrador lá da Rádio Osório. Eu faço estágio na Pampa, eu tinha um certo problema de
relacionamento?
Não de relacionamento, eu tinha uma postura assim que...
Arrogante.
O que era... Não. As pessoas acham que... Algumas pessoas acham que eu sou, mas... Enfim, eu saí da Pampa. Eu saí da Pampa porque eu era produtor e aconteceu uma situação lá dentro onde o chefe entrou batendo a porta e gritando comigo. Eu disse, não, aqui eu não fico. Fechei a porta, desci direto, para quem conhece a Rede Pampa lá, fui no RH, pode me dar o contrato de estágio aí que eu tô indo embora. Peguei o estágio, fui embora. No outro dia o Ribeiro me ligou, eu fui pra Band. E aí sim foi a minha verdadeira escola, né? O Colar trabalhou lá. Nós
encontramos lá.
É isso. Eu nunca vou esquecer o dia que tu chegou, eu já conto. E aí fui pra Band, foi minha escola como produtor primeiro, porque a produção era muito forte na época. A produção é muito importante. Você que faz jornalismo, a produção é a principal função do jornalismo. Produção. Ter uma rede de contatos, agenda, ir atrás, ser rápido.
Encher o saco.
Isso forma repórter.
É o que eu faço aqui na Assado. Eu sou meu produtor aqui, senão vocês não estavam aqui, meu velho.
Isso forma repórter. E aí formou um repórter de rádio, depois de TV, e aí acabei me destacando como linha de frente lá, e aí a Fox me levou em 2013. Fiquei 7 anos na Fox. Foi uma baita de uma experiência também, e aí voltei pra Band, só que daí eu já tava num outro ritmo, e aí resolvi entrar nessa do YouTube, e aí veio a virada de chave.
Tá, agora...
Eu vou contar depois a virada de chave. Antes eu vou contar como tu chegou na Band.
Tá, quando vamos ver.
De bermuda, com um tênis branco que tava preto, de sujeira, sentado,
esperando. Perna aberta.
E aí fala, meu, fazer uma entrevista aí de estágio, não sei o que é. Aí pegaram, né?
Óbvio.
Botaram pra dentro. Ninguém queria aquela vaga. Aí pegaram e botaram lá pra dentro. Aí tá, era meu produtor num programa de Copa do Mundo, lembra?
Isso,
do
claro. Pô, bah,
entrevistamos,
meu.
Cara,
meu, eu...
o Max Geringer.
Meu, botei o Newton Santos e o Zagallo. Newton
Santos, Zagallo. Pô, era um monstro.
Eu era um animalzinho.
Era, corria atrás e buscava.
Só ver que eu consegui te trazer aqui.
É, mas tinha uma história, maravilhosa, Colar.
Olha a coisa linda aqui.
Quando ele foi repórter. Tu vai...
Ah, eu
vai,
tenho várias
de repórter. Primeiro setor dele.
O do Boquinha.
Vamos... Não, calma aí. Vamos até o CT, Morada dos Quero Quero, sei lá porque... o Inter B. O Inter B treinava lá na Morada
Léo dos Gamalho,
Quero
Quero. Léo Gamalho. É. Todo esse time era eu fazer.
O Inter tá treinando aí. Duda.
Não, Eduardo Mancuso.
Eduardo Mancuso. Eduardo Mancuso, como é que tá o
treino? Ah, o meu, não tinha nenhuma... Mas
tu botou o Mancuso por quê? Porque já tinha um jogador não, Mancuso.
Eu entrei com o Eduardo Garbi. E o Ribeiro falou assim, pá, Garbi
não. Garbi não.
Não vai pegar. É, tava certo. Garbi não vai pegar. Não, ele...
Sério?
Vai tua opinião. Aí ele falou...
Beijo, Ribeiro.
Aí ele falou, como é que é o teu nome do meio? Eu falei, é Mancuso. Eduardo Mancuso. Usa Eduardo Mancuso. Mas eu acho que Eduardo Mancuso come... Duda Mancuso parece cabeleireiro. Hoje eu vou cortar o cabelo no Duda Mancuso.
É verdade.
Mas olha, Duda Garbi, né? Duda e Garbi é melhor do que... Mas segue.
Aí... Vamos até o CT Morada dos Quero Queros. Lá está o repórter Eduardo Mancuso.
Fala, Mancuso.
Fala, Mancuso. Como é que tá aí o treino? Na real, os caras estão aqui, né? Na real, os caras estão jogando um bobinho aqui. Eram dois toques. Um treino tático.
Não tem nenhuma parte. Zé. Não, mas aí é que tá. Era o repórter, é o repórter do surf.
Aí já pode voltar pra cá. Precisa. Que coisa maravilhosa.
Primeira vez que o cara entra no ar com 2 minutos de jogo. Tá, volta.
Volta pra cá. Que coisa maravilhosa.
Tá, ô Lelê. Agora, o Lelê, aliás, era o teu e-mail por muito tempo e é o nome da tua produtora.
Era mesmo.
Ô Lelê.
O Lelê Music.
Era assim. Ô Lelê, vem cá. É, o Fetter que te colocou na vida de, entre aspas, o Colorado.
Sim.
Certo?
Por causa do Twitter.
Ah, foi por causa do Twitter?
Porque eu já... Ali o Twitter... Eu entrei no Twitter ali em 2009, né? E ali já tinha ali uma... Eu já era um produtor de bandas bem...
Reconhecido. Assim,
eu já dividia o meu tempo entre Porto Alegre e São Paulo. Eu já tinha ido com a Cachorro Grande e a Fresno para São Paulo. Então eu tava morando mais em São Paulo do que aqui, na realidade. E o Twitter acabou sendo uma ferramenta que a gente começou a usar muito pra cornetear o futebol.
Né? Sim.
Ela tornou o debate mais...
Se usa até hoje, né?
É, ela tornou o debate muito mais democrático. Porque, na realidade, essa minha veia de corneteiro, assim, do colorado corneteiro, ela sempre existiu, até porque eu fui formado em décadas, né? Minha personalidade se formou em décadas, que o Grêmio venceu muito mais que o Inter.
Que ano tu nasceu, Lelê? Que
mal eu sou 73, eu tenho 50 anos. E eu fui a primeira vez no Beira-Rio em 78.
Tu tá bem pra 50 anos.
Bem, pô, né? Tá bem demais. E olha que o Lelê bebeu mais que um Opala dirigido pelo Zeca Pagodinho.
É verdade, eu tive uma fase bem complicada da minha vida, cara. Mas eu sempre respeitei as horas de sono.
Sim.
Se eu chegasse em casa às 10 da manhã, eu dormia até às 18 horas.
Ah, 8 horas. Isso é importante.
Isso pode ser um
coisa segredo. Maravilhosa.
Ou como diria o Lobão, eu só usei coisa boa. Mas enfim, e aí, cara, a invenção do Twitter, ela me trouxe algo legal para um colorado que morava em São Paulo, que era poder debater e cornetear com os amigos gremistas, mesmo estando de longe.
Sim.
E era uma fase triboa pro Inter, 2009. O Inter vinha de Mundial, de Libertadores, de Sul-Americana, entendeu? Então, pô, era uma fase assim que o Colorado tinha... Cara, se eu tive argumento nos 80 e nos 90, como é que eu não vou ter em 2009, né?
Ah, não, mas tu então, tem argumento pra tudo, Lelê.
E na época, cara, o cara solteiro, né? Tipo assim, eu tinha tempo pra tudo, sabe? Tava ganhando uma grana boa com as bandas. Então, às vezes, cara, eu via um jogo e ficava 2, 3, 4 horas depois no Twitter. Então, aquilo ali começou a gerar um buzz, assim. Na época, aparecia ali os... tu recebia uns avisos assim, você é trend topic, sabe?
Ah, é, Lelê?
É, daí eu batia trend topic em Porto Alegre, né? Você é tendência. Aí aparecia ali o trend topics, assim, tinha várias hashtags e várias arrobas, assim.
E o Lelê dava sempre lá.
E volta e meia tinha uma largada legal, assim, e tal. E aí, nesse momento, o Fetter me chama pra eu assumir um posto no Bola nas Costas, quando Bola era só na segunda-feira à noite, na Rede Atlântica, que era um programa... que ele era diferente de esporte, ele era um programa que era a linguagem da Atlântida, a linguagem de uma rádio de entretenimento, os jogadores iam lá porque não se falava de duas linhas de quatro, de box to box, de corredor, de ponta, nada.
Que ano é isso, Lelê?
Isso é 2008.
Tá.
2008. E aí eu entro ali no... O Fetter chama eu e chama o Lipe Assunção também.
O Colar,
que era outro gremista que fazia muito bolor no Twitter e tal.
Toca a ficha aqui, Vaguinho. Olha a coisa linda.
Então, assim, ali da questão do Twitter pro Bola, então aí tu vê que já é um movimento diferente, né? Eu já sou um cara que não sou jornalista, né? Até estudei jornalismo, mas tranquei a faculdade pra trabalhar. Mas sempre quis trabalhar com música, com rádio. E aí eu vou acabar dentro da rádio pra falar de futebol. E simultaneamente a isso, as redes sociais, com a ampliação delas e a utilização da imagem, principalmente com a chegada do Instagram, que eu acho que foi ali 2011, talvez, né?
É, acho que 2010, 2011,
por aí. Então, cara, daí ali tu tem essa junção, a própria rádio, ela começa a virar um pouco de TV, né? Porque tu começa a ter aquele negócio de postar nas redes sociais a foto lá. Tanto que esses dias até, para alguns arquivos que eu tenho... pesquisado do meu histórico, eu achei num computador meu, Duda, uma galeria, cara, umas 30, 40 fotos só do Bola nas Costas da segunda-feira à noite. Que a gente sempre batia foto com os jogadores, lembra?
Final, vai, eu tenho várias.
Cara, tenho todas guardadas numa pasta lá.
Pá, meu, tenho várias ali.
E então, assim, daquilo ali, cara, aí veio esse movimento de YouTube. Eu fui convidado por uma produtora para participar de um projeto de YouTube que começou a acontecer no domingo de noite, chamado Grenalizando, que era no YouTube. Porque a ideia ali da produtora na época era pegar um gap que tinha ficado da TV Com.
Do
bate-bola. Né? Porque, pô, não tinha um debate gaúcho no domingo depois da rodada. Então nós formamos um time ali, eram dois colorados, eu e o Daniel Chiodelli, que era um cara... Cara, o Daniel Chiodelli é policial federal, mas era um cara... Puta imitador, imita o Fábio Koff, imita o Abel. E ele também tinha umas tiradas boas no Twitter. E pelo lado do Grêmio veio o Lipe Assunção e o Lucas Von.
Ah,
né? Aliás, até antes do Chiodelli, cara, quem fez com a gente foi o Edu Kniginik, que era um cara, né, que também tinha opiniões fortes, sabe? Que se formou uma galerinha, né?
Sim.
A turminha do Twitter.
Sim, assim, era os caras do Twitter.
Pois é, então a gente foi pra esse projeto e esse projeto começou a crescer no YouTube. Cara, eu lembro que a gente tinha números assim nos domingos à noite que chegavam a botar assim, cara, 10 mil pessoas simultâneas.
Porra!
Isso em 2014 era absurdo, cara.
Tu tá doido.
Mas hoje é muito bom.
Hoje é muito bom.
Cara, a média era assim, 2 mil, 4 mil, que já era um número louco.
Porra!
Mas aí pegava um grenal, assim, sabe? Pegava um grenal e já...
Cara, mas que cagada, tu parou de fazer isso aí.
Pois é, Duda, mas é que daí, cara, aquilo era uma aposta... E vem esse momento também do nascimento da minha filha, e simultaneamente ao nascimento da minha filha, a minha empresa, a Olele Music, ela tem uma queda financeira muito grande, assim, por um desgaste de mercado, um desgaste meu com a situação.
Sim.
Cara, tudo tava mudando pra mim em 2014. E aí o Fetter me chama de novo, porque ele, cara, eu vou transformar o Bola num programa diário, ele vai se chamar ATL Grenal, e eu preciso de um cara colorado como tu. Eu preciso. E ele sabia que eu não tava bem nas pernas, tava mal financeiramente, a empresa tava praticamente quebrada, e eu tava com uma filha pequena, e ele, cara, vem trabalhar, eu tenho um salário para te oferecer, papapá, eu sei que tu tá precisando, e eu falei, cara, vou porque eu preciso me reerguer, eu preciso recomeçar. Sim. Então eu entrei naquele mundo do Bola ali, e obviamente tive que sair do Granalizando, que nesse momento já estava também no SBT.
Pro domingo,
o sucesso, né? Rolou... Sucesso, né? Mas o destaque no YouTube rolou e o SBT nos chama e a gente faz 3 meses ali de programa no SBT, no sábado ao 12h30. A gente até é xingado por uma galera porque a gente empurra em meia hora pra frente o Chaves. Os caras caem de pau na gente, assim. E a gente fez ali um bolor e foi legal, cara. E começou a aparecer patrocinador, interessado. Só que bem na virada do ano, como a gente começou a fazer em setembro, outubro, eu me lembro que foi por aí porque teve aquele Grenal do Grêmio, que o Grêmio ganhou de 4-1 do Inter. Sim. Aquele dos dois gols do argentino.
Alan Ruiz.
E naquele Grenal, a gente tinha feito uma aposta que quem perdesse ia fantasiado de Chaves.
Ah, e Kiko. Sim. E aí tu teve que ir.
Eu fui de Kiko.
Tá, lembro
disso. Isso. E aí aquilo ali gerou um buzz, assim, na época. E a partir daquilo começaram a pintar patrocinadores interessados. A audiência era boa. Nós tínhamos números bons de audiência.
TV aberta, né, cara?
TV aberta.
Tá louco,
tipo. E aí, só que acontece o seguinte: termina a temporada de futebol. E aí é justamente ali, em dezembro, que eu me acerto com o Fetter. Ah, e aí eu comunico pros caras ali durante o verão, gente, eu vou ir pra Atlântida agora, pra fevereiro e tal, e aí eu vou pra Atlântida, faço esse movimento. Nesse meio tempo também, eu já era conselheiro do Inter. Então eu era um cara envolvido com o time como um todo, eu já era envolvido com o time, com a comunicação, com a rádio, e eu também era conselheiro. Cara, só que ao mesmo tempo que eu era conselheiro e trabalhava numa rádio, eu não achava interessante pra mim, como colorado, ter uma posição política e ter um microfone. Eu achava até meio injusto isso, sabe? Então eu tentava preservar as minhas opiniões políticas no microfone. Mas quando o Fetter me chama, em 2015, efetivamente, aí eu decido, vou sair da política. Tanto que eu já tomei a decisão quando eu entrei na rádio. Eu renovaria pro conselho no final de 2016. E aí eu já decidi, ó, não vou mais concorrer, tanto que 3 movimentos políticos me chamam. Eu, gente, não quero. E deu a coincidência até de ser no ano do rebaixamento, né? Que aí eu pude até me expor mais com relação à política.
Sim,
até porque o movimento
posicionar
político,
mais.
É, o grupo político que levou o Inter pro rebaixamento nunca foi o meu grupo político. Né? Eu apanhei muito, por exemplo, naquele caso daquela eleição do Luiz, que não foi pro pátio, lembra?
Uhum.
Quando a
166.
Exatamente. Eu fui um dos 166 conselheiros que, dentro da legalidade do processo, dentro do que permitiu o estatuto, votamos em primeiro turno para o presidente Giovanni Luiz ganhar, porque a gente sabia que se a eleição fosse para o pátio, os resultados do campo não eram bons, e todo mundo sabe que o que decide a eleição em clube é resultado de campo.
Uhum.
E se a eleição fosse para o pátio, a torcida, na dela, os sócios, votariam na oposição, e a oposição faria a reforma do Beira-Rio com recursos próprios, que é essa ideia do pífero. Se isso tivesse acontecido, muito provavelmente hoje o Inter seria um clube do tamanho, assim, com todo respeito, mas acho que do Guarani ou da Ponte Preta, sabe?
Sim, porque ia se endividar pra cacete.
O Inter estaria com o estádio incompleto até hoje, não existiria nada do que aconteceu depois disso. Então a minha história basicamente é essa, Duda. Ela é o inverso, né? Do caso, porque, tipo, eu não sou um jornalista, eu me transformo num comunicador. Eu faço curso de rádio e tudo, mas é da rede social que eu acabo indo para um veículo lá atrás.
Sim.
Depois eu volto para a rede social, agora eu volto para o veículo no momento em que a rede social vez mais concorre com o veículo aberto.
Mas, meu, vocês três, por isso que eu até meio que criar, ó, eu botei aqui, não sei, vocês se julgam influenciadores colorados? Não.
Eu não gosto desse voto.
É que esse termo influenciadores, ele é usado volta e meia de forma pejorativa. Porque influenciador, tu tá influenciando alguém, teoricamente, até a tua opinião. E acho que todo mundo que produz conteúdo na rede social voltado pro futebol, ele não tem como intuito influenciar as pessoas. O Vaguinha tem uma relevância, o Lelê tem, eu tenho, porque a gente dá a nossa opinião de acordo com o que a gente tá vendo. Ó, tô vendo isso, tem a minha opinião. Talvez a pessoa concorde comigo, talvez não. Né? Mas o meu objetivo não é influenciar as pessoas a
Cegar
e pensar então? Da mesma forma.
Não, o objetivo não é só viver.
Não,
de ganhar dinheiro, claro. Mas o objetivo é...
Mas é que influenciar de forma pejorativa parece que tu tem algum interesse que tu
tá influenciando pra essa coisa. Não, eu concordo contigo.
É que assim...
É que eu acho que os caras usam às vezes assim, isso aí é um influenciador. Aí eu sei que é uma forma pejorativa.
Sim. É que o nome é esse. É.
Quer que eu tire?
Porque Não. O nome é esse. Influenciador. Por quê? Nós damos opinião e, de alguma forma, a massa que tá do outro lado... De alguma forma, eu acho que tem muita gente que tem... Muita gente, não. A esmagadora maioria tem discernimento das coisas.
Personalidade.
E opina
de acordo com a sua opinião.
Agora, tem gente que fica influenciada com alguma opinião minha. Mas eu não quero que essa pessoa fique influenciada. Por isso que eu rejeito o rótulo de influenciador. Quando eu ligo a câmera para falar de Inter... Muitas vezes é informação, mas eu também tenho conteúdo de opinião. É para dar a minha opinião. E eu não quero que ninguém concorde
mas
comigo.
Mas o que tu quer quando tu dá a tua opinião? Que as pessoas... Não é que as pessoas concordam?
Claro que não. Claro que não. Eu quero dar a minha opinião.
Só quer dar subsídios para as pessoas formarem a opinião de cada um. É isso?
Não, eu quero... Não quero que ninguém forme nada, Duda. Eu quero que as pessoas ouçam a minha opinião, gostando ou não... Mas eu não quero que elas tenham a opinião delas porque o vaguinha do YouTube disse. Não. Não, pelo menos eu acho que se tem alguém que faz isso, tá fazendo de forma equivocada. Cada um tem a sua opinião. Outra coisa, porque tu tem que falar lá pros dirigentes do Inter que isso tá acontecendo. Tu tem que dizer para contratar esse ou para mandar ele embora. Eu não. Se eu não achar que vale um conteúdo... Que é um conteúdo que vai... que é importante,
relevância.
Que tem relevância. Se tem relevância como notícia ou como opinião, eu não vou dizer nada. Cada um faz o que bem entender. Então eu rejeito esse rótulo de influenciador. E eu também rejeito o rótulo assim, tu é o nosso representante. Não. Eu não sou representante de nada. Eu sou um jornalista, hoje identificado com o Inter porque... assumir essa condição, que tenho a minha opinião, nada mais do que isso.
Não, isso
absolutamente nada mais do que isso. Eu quero dar a minha opinião da forma como eu vejo as coisas. Algumas pessoas se identificam, outras pessoas não se identificam. Sim, e cada opinião, cada informação, opinião que tu dá, tem pessoa que concorda e tem informação não tem concordância ou discordância, né? Opinião. Tem gente que concorda e tem gente que discorda. Aquelas pessoas que concordaram com uma opinião minha, amanhã elas vão discordar. E tá tudo certo. E é assim que a banda toca. Agora, tu tem que falar isso, porque aquilo, porque o clube... Não. Eu falo se eu achar que tem que falar.
Tá, o Vaguinha não tem... Bom, a opinião do Vaguinha é essa. Mas tu trabalha num veículo.
Sim.
E esses dias viralizou um tweet teu lá. Tu até fez as camisetas lá, tudo, né, das coisas.
E eu larguei.
É, como é que é? Não, mas como é que
larguei
é?
Vocês. Larguei vocês. Hashtag paz.
Larguei vocês.
Larguei vocês. Não, cara, porque aquilo lá foi uma opinião minha. Porque essas coisas elas andam juntas, né, Duda? Eu tenho um espaço de uma hora num programa que tu já fez parte. Tu sabe o canhão que é o Bola. O canhão que o Bola virou. O tamanho que o Bola tomou.
Uhum.
E até isso é uma coisa que até aproveitar o espaço para deixar bem claro. Tem uma galera que me cobra, não me cobra, mas me pergunta, cara, por que tu não tem o teu canal de YouTube? Por que tu não tem a tua... Gente, eu já faço uma hora por dia de TV, que também é YouTube. Rádio, TV, YouTube, é tudo. Tá tudo ali.
É a mesma coisa.
Então, e já tem os cortes que são feitos ali, já tá bom. Não precisa mais opinião minha por dia do que isso, sabe? Tá legal, sabe? Já me incomodo o suficiente.
Eu já tô satisfeito em me incomodar com isso.
Então, assim, cara, o veículo aberto, claro, cara, ele te dá uma dimensão absurda, assim, né, cara? Porque tu em qualquer lugar que tu vai, assim, tu é cobrado pela tua opinião, ou tu é reconhecido, ou tu é, né? Então, eu sei do tamanho que tem, sei do ônus e o bônus que tem de estar lá. Mas assim, cara, essa questão do que aconteceu recentemente Depende de quando é que você vai estar vendo isso aqui.
Pode ser que tenha muito tempo atrás.
É, mas o que aconteceu depois do jogo Inter e Bolívar...
Isso, boa, melhor assim.
Né, quando o Inter ganhou do Bolívar na altitude, que foi um resultado super surpreendente para muita gente, mas ali o Inter mostrou que sim, né, que estava vivo, muito vivo, né, nessa Libertadores, ou naquela Libertadores no caso, e acontece o seguinte... eu tô indo pra casa, depois de ver o jogo, e ligo na Rádio Gaúcha, e tá ali alguns colegas da Rádio Gaúcha, ex-colegas no meu caso, porque eu também trabalhei
na Rádio Gaúcha. É, tu não já, faz né? mais, né?
Fiquei um tempo na Rádio Gaúcha, e eles estão ali falando do Inter. Cara, e só falaram mal do Inter. Eu fiquei 23 minutos dentro do meu carro, indo da casa... do Luciano Potter, uhum. até minha casa no município de Canoas, que é do lado de Porto Alegre, 23 minutos dirigindo, e os caras falando que o Inter pode ser rebaixado, porque o Coudet não presta, porque tem que cuidar com o rebaixamento, não, o Inter é forte, que o Inter não presta, depois de uma noite de uma vitória épica do Internacional, algo que só três times tinham conseguido na história do futebol brasileiro. Daí eu falei, não.
Só dois, o terceiro foi o Inter.
Exatamente, só dois times, o Grêmio em 83 e o Palmeiras em 2020. Então o que aconteceu? Eu fui ao Twitter e escrevi, liguei o rádio na Rádio Gaúcha agora e fiquei 23 minutos ouvindo meus colegas falando mal do Internacional depois de uma vitória épica e histórica pela Libertadores. Com todo respeito aos envolvidos, larguei vocês. Hashtag paz. Eu não tô brigando com ninguém. Eu larguei vocês é um termo que eu posso usar pra quem eu sei que eu tenho intimidade. Entendeu? Uhum.
Te larguei.
E tipo assim, cara, quantas vezes eu larguei vocês, sabe? E aí aconteceu o seguinte, cara. Aí no outro dia de manhã, quando eu me acordei, assim...
Pandemônio, cara, no celular.
200 mil mensagens no meu WhatsApp e tal. E aí eu fui ver o Twitter com 100 mil visualizações.
No meu grupo de colorados, o Antizico, um abraço pra galera lá, toda a galera. O
print do Lelê.
Gonzales, o Pandinha, o Lucas Alemão, toda a galera, Matheus, meu primo, toda a galera lá botaram a tua frase e o Panda botou assim... Vai sobrar uma vaga no Bola.
Sim, uma das o primeiro comentário do meu Twitter de manhã no outro dia era assim: Lelê, qual vai ser teu canal de YouTube? Cara, mas é que tava.
Mas olha o que é. A gente às vezes não tem noção, mas não, cara, repercute demais.
Não tem, cara, mas demais, é isso demais. É importante.
Porque vocês são.
Isso é importante deixar
claro. E vocês dizendo que não.
Isso é importante deixar claro. É óbvio que isso causou um mal-estar interno. Mas eu vou dizer por que causou mal-estar interno. Porque
tu tava certo.
Não é nem isso, Duda. É que essa geração mais antiga da imprensa, e acho que até a própria gestão, o formato de gestão da RBS, eles não são acostumados com isso. Só que isso é uma prática cada vez mais comum. Como o Vaguinho acabou de falar, divergir.
Claro. Sim, claro.
Eu não faltei com respeito com ninguém.
Concordou e ponto.
Meu tweet, foi um tweet de torcedor. E eu, quando eu entrei na RBS, eu fui contratado para ser um torcedor do Inter.
Sim.
Eu não fui contratado para ser um jornalista, eu não fui contratado para ser um head. Não, eu fui chamado, como eu contei aqui na história, para ser um torcedor do Inter. Então, em algum momento ou outro, o meu
sentimento lado, torcedor
aflora. Ele vai aflorar. E eu não faltei com respeito com ninguém. Então, o que acontece? Houve um mal-estar lá dentro? Houve. Mas, cara, na realidade, no outro dia o Pedro Ernesto tava brincando comigo no estado de redação.
Sim. Cagalhão, o que é que tu falou lá, o cagalhão?
Vamos falar do Lelê! As pessoas de fora, elas tendem muito a achar que vai ter um problema, porque, na real, as pessoas na rede social, elas gostam de ver o Ciro pegando fogo.
Ela quer ver um probleminha. Então,
assim, cara...
Imagina se não.
Assim, meu, sabe... Até posso dizer assim, talvez num outro momento eu não teria feito aquele tweet, mas não me arrependo de ter feito do jeito que ele foi feito, no momento que ele foi feito, porque aquilo ali é uma opinião sincera e eu não vou abrir mão da minha sinceridade como torcedor.
Tem uma tua que tu contesta no ar.
Sim!
Tem uma tua que tu contesta no ar.
Sim! Foi aquela vez quando o Inter ganhou o Grenal com o gol do Tyson, que o Patrick levanta o cartão do Grêmio e o Maurício Saraiva fala, não, mas não pode fazer isso. Eu, na época, eu era comentarista da Gaúcha, comentarista identificado.
Claro, claro.
E eu chego e digo, não,
pode e deve.
Tem que fazer porque o Grêmio fez isso. Só que tem um detalhe nessa história. O Maurício, quando o Grêmio os jogadores do Grêmio levantaram canchas do Inter, ele também criticou.
Claro.
Mas então, aí... ele estava sendo coerente com a ideia dele.
Exato.
E eu com a minha.
De um jornalista isento,
isso,
que é o Maurício, e que estava colocando a posição dele, que era coerente
com a dele,
com a dele,
e eu coerente com a minha.
Exato. Tá, os caras fazem lá, eu vou fazer aqui também. Só,
e claro, daí pega o corte daquilo aí.
Evidente.
Eu batendo de frente com o Maurício.
Aliás, é maravilhoso.
Aí joga nos grupos de colorados, os caras passam a me idolatrar.
Como ouvinte é maravilhoso.
Do medo. Gente, olha só, eu só divergi dele. Eu acho que essa belicosidade dessa... A gente já tem, cara.
Mas
a
te cobram muito pra ti.
Essa
pra
polarização que o mundo vive hoje, a gente já tem aqui no Rio Grande do Sul.
Sim.
Há muitos anos.
Até que o termo grenalizando tudo.
Exatamente. Nós crescemos vendo o Papai Noel na casa de algumas pessoas azul. As pessoas têm essa doença aqui
no Brasil. Sala de redação, debate.
Tudo era assim.
A Coca-Cola no Olímpico, preto e branco.
Mas eu sou o cara. Eu falo por mim, então, não posso falar pelos outros. Mas assim, cara, as pessoas que divergem de mim. O Duda foi um cara que divergiu de mim 500 vezes no bola. E a gente até já se olhou atravessado dentro do bola. Fechou a porta do estúdio, velho. Segue a vida.
É que isso aí, Lelê.
Segue a vida.
Colar, isso aí.
A gente tem que ter muita intimidade pra fazer isso.
Cara, mas se tu faz um programa diário, tu te obriga a ter essa intimidade.
Talvez seja um problema da geração de não entender. Não sei se não entender, mas, pô. Tu pegou a época do apito final na Band,
que
era um timaço. Um timaço.
Deu um monte de Cabral.
Ó, claro. Daniel apresentava, daí era Xandão, Cristiano Silva, Cabral, Mesquita,
Belmonte.
João Garcia, Belmonte.
Ah, eram os caras.
Era um negócio assim, ó, que eles se pegavam de vez em quando. Fechava a porta, tava todo mundo almoçando.
Depois eu peguei
hoje
no sala...
dia parece que...
Depois eu peguei no sala Cacalo, Vianney, Davi Coimbra.
É, então assim, a gente viveu isso aí, sabe que acontece esse tipo de divergência. E quando existe esse limite, né, do respeito e tal, tá tudo bem, tá tudo certo. Aqui a galera, o Lelê falou uma coisa aqui. A galera quer ver o
fogo. Quero ver pegar fogo. Tá, deixa eu perguntar pra vocês a coisa mais legal que aconteceu com vocês e a menos legal. A menos legal pode ser, né, o cara lá no estádio pegar no pé, e a coisa mais legal é algo que, sei lá, velho, algo que vocês nunca imaginaram que pudesse ter acontecido quando vocês eram mais piá e hoje, por serem colorados. É óbvio que é relacionado ao time, né? Rolou assim.
Cara, eu acho que a melhor coisa, falando por mim, né, que, enfim, nunca tive a vitrine, daqui a pouco, de um veículo tradicional, né, de estar no rádio das pessoas ou na televisão, é justamente o reconhecimento que as pessoas têm, né? Tipo, eu como repórter, né, do Vozes, a gente teve uma ideia que Vozes do Gigante é povo, entende? É o cara que vai na cadeira mais cara, é o cara que não vai no estádio, é o cara do interior, é o cara que fica ali fora... Né, independente se vai entrar no estádio ou não, todos esses são o nosso público. Nos interessa, né, os colorados no geral. E ir pro pátio, ter o reconhecimento das pessoas, Colar, te acompanho, não sei o quê, tô no meu celular, tô acompanhando, manda foto da TV da sala. Esse reconhecimento, para mim, é o principal, assim, o que de mais legal aconteceu quando eu era menor, né, ia só pro estádio, matava aula para estádio muitas vezes, é justamente isso que... Eu sonhava em ter, então...
Botava aula pra ir pro estádio, Colar? Sim. Mas que exemplo?
Colar, mas...
Senhor Lucas Colar.
Eu acompanho vocês, né, nas redes sociais. Cara, tu é um dos caras mais bem informados de Inter. E não é de hoje, velho. Porque eu era lá, a RBS lá, e eu já saí há 2 anos e meio. E eu lembro que lá a gente já falava do Colar, lembra? Então, tipo assim, não é de hoje.
É monstro sagrado.
Agora, tu não precisa falar, mas como é que tu conseguiu ter... essa penetração junto ao Inter e também isso te deu a credibilidade que tu tem, porque hoje tu é um cara... Pô, esse dia tá apanhando o Mano aí, né, Tia? Tá.
Como assim apanhou do Mano?
Não,
né? Peraí, que eu não sabia.
Mas isso mostra o teu tamanho, né? Porque senão ele ia cagar
pra ti. É o que dizem, é a consagração, né?
Pode ser.
Consagrou. Mas acho que foi um trabalho muito mais de rede social, né? Como o Vaguinha disse, o produtor de rádio, ele é obrigado a fazer tudo, né? Então, eu carrego comigo muito isso, assim, né? De falar com as pessoas, não descarto qualquer informação que vem. Daqui a pouco a informação pode vir de qualquer pessoa. Uhum. Então, eu mantenho particularmente um contato, né? Converso. Então, tá lá no pátio do Beira-Rio, conversa com um, conversa com outro. Então, eu fui construindo isso, né? E o Vozes, ele cresceu muito também no período pandêmico. Porque o Voz, ele surge em março de 2020.
Porra,
nosso primeiro jogo é Inter e Católica, um 3-0, aí tem o Grenal da pancadaria na Libertadores e fechou.
Caralho!
Foi a segunda semana do Voz do Gigante. A gente pensou, bom, o que a gente vai fazer? Então, a gente, nesse período, também foi muito companhia das pessoas, né? De falar, não do Inter factual, mas do Inter que, da década de 70, da década de 80, e trazia ex-jogadores, e trazia torcedores ilustres, sim, e virou um...
E aquele momento ali, a nostalgia...
Claro,
pegou era o que, muito... Cara, o Bola cresceu muito nessa época, lembra, gente? Botava os caras no ar também, era foda,
então,
a gente
cresceu em relevância naquele momento, claro, de estar com o Muricy numa live, de estar com o Nilmar, com o Abel, né? De ter esses caras próximos num período onde as pessoas estavam, né, saudosistas, vamos dizer assim, né, com qualquer coisa. Bom, tinha jogos que eram antigos que passavam na televisão aberta na semana.
Exatamente.
De pessoas que nem acompanhavam na época. Tipo, pessoas que não viram o Inter campeão do mundo, no domingo de tarde tava passando na RBS. Lembro. E a final contra o Barcelona. Ah, aconteceu isso mesmo, o cara jogava tanto, jogava isso, jogava aquilo. Então a gente foi sendo uma companhia. Isso a gente escuta muito das pessoas. Pô, Colar, no momento difícil, vocês foram a minha companhia. De não ter ninguém em casa e tá lá... A live ligada, às 8 da noite, né, pra acompanhar vocês. Pra ter uma parceria de falar de Inter. Ah, perdi meu pai na pandemia e vocês viraram meus parceiros de Inter. Então, isso é muito legal, né, de ver no sentimento das pessoas essa parceria que a gente criou com elas, né? Afinal, muitas vezes eu recebo direct no Instagram, a pessoa falando meu nome, meu apelido e coisa que a gente brinca na live.
Qual é teu apelido, Colar?
Não, muito mais assim, tipo, de Colarzinho, de... Às vezes brinco, né, do Ursinho Puff, que tem... E aí, não sei o quê. Vai chegando.
Do Ernest ou é da audiência?
Dependendo do programa, vai chegando, assim, os caras comparam com não sei quem. O Ernest tem vários apelidos, né? Porque ele parece com cada careca que aparece na Alexandre Ernest. Então isso é muito legal, né? Porque eles têm esse senso de proximidade com a gente.
Eu acho que
isso
é a rede. Senso social, de comunidade, cara, né? Eu acho que a internet traz o senso de comunidade.
Não é aquela muito coisa grande, do jornalista ser intocável.
É, o cara da exatamente.
TV, nunca vou conseguir falar com esse cara e tal, tirar uma foto.
Não, eu acho que o Lelê mesmo, ele tem essa característica também. O próprio tweet que o Lelê fez, que a gente discutiu agora há pouco, é um pouco do cara que eu acho que poderia comentar isso também, né? Então dá o senso de proximidade, que de comunidade que a internet dá. Tá, e o teu negócio. Conta o negócio do Mano só.
Não, o Mano foi o seguinte, né? O Mano nunca casou comigo, na verdade, né? Porque o repórter, ele em coletiva, ele vive esse dilema também, né? Às vezes tu quer fazer uma pergunta em relação a algo tático, alguma coisa a mais de escolhas, enfim. E daqui a pouco não é o que o cara quer ouvir do outro lado do rádio, né?
Sim.
O cara quer que tu vá pra coletiva e saia na mão com o técnico, né? O Inter perdeu, tem que sair na mão.
Ah, tu tá falando da audiência.
Sim,
tá.
Das lives. Aí tu vai pegando os comentários das lives e tal. E o Inter tava num período muito ruim, né, com o Mano. Claro, vinha ganhando alguns jogos, mas tava jogando mal, aquela coisa toda, e a coletiva vem, né, às vezes tu tem que ir preparado com uma pergunta já, né, mas como a gente é de um veículo mais identificado, geralmente as rádios fazem perguntas antes, né,
sim,
então tu tem que ter, né, alguma coisa na manga. E naquele momento eu fui pra coletiva da derrota, do empate do Inter contra o Palmeiras, que foi justamente o último jogo do Mano, só que naquele momento não era o último jogo, o Mano não tinha nenhum risco de demissão naquele momento. E aí saiu uma estatística de que o Inter era o terceiro pior ataque do brasileiro, que o Inter não chutava gol, e eu achei aquilo interessante. Porque eu também achava que o problema do Inter naquele momento era ofensivo, né? Que o Mano monta boas defesas e tal, mas não tava conseguindo fazer gols. O Valência tinha acabado de estrear e tava naquela coisa.
Não, né? E ele treina numa posição errada também. É, tinha toda aquela treta lá
contra o Fluminense.
E o único jogador do ano que tava fazendo gol, o Mano foi lá.
É, ele botou no banco. O
Henrique, essas coisas todas. Beleza. Aí eu fiz a pergunta, né? Mano, isso e aquilo, o teu time é o terceiro pior ataque do campeonato, não faz gols, né? Qual meia culpa você faz? Você concorda que esse é o principal problema do Inter? E ele me deu uma pancada. Eu nunca me omiti de trazer as minhas responsabilidades, mas o que eu não considero legal ou honesto é repórter fazer campanha para outro treinador. Isso eu considero uma canalice.
Canalice.
E aí eu peguei para mim porque eu sabia que seria para mim, porque senão eu não teria falado isso na minha resposta, eu teria falado para qualquer outro. Só que o Mano, e eu acho que vai um equívoco dele, né? Porque o Mano, ele é um cara que teve o trabalho dos sonhos no Inter. Ele teve uma pré-temporada, ele trabalhou no Rio Grande do Sul com a imprensa que ele tem um acesso, né? Ele tem uma relação com alguns jornalistas e muitas vezes em treinamento ele ia lá no cercado da imprensa conversar,
trocar ideia
e tal. Então ele tinha, né, um acesso, vamos dizer assim, se ele quisesse conversar e trocar uma ideia do que é correto, do que não é. E ele não fez isso. E depois também, né, enfim, fui atrás perguntar qual era a campanha que eu tinha feito e justamente, né, eu no meu canal muitas vezes fiz críticas ao Mano Menezes, mas nunca ponderando um treinador para vir no lugar dele. Coisas que outros colegas já fizeram muitas vezes, inclusive com o nome do Mano. Quantas vezes fizeram campanha pro Mano treinar ainda?
Denúncia!
Já e aconteceu. Aí, pô, Luiz Carlos Vinck, vários, né, treinadores aqui do Rio Grande do Sul são indicados para Inter e Grêmio a todo momento. É, mas enfim, se atrelou a isso porque pela primeira passagem do Coudet eu tive uma boa relação com ele.
Uhum.
É, teve um dado momento da passagem do Coudet onde as coletivas eram virtuais. Então, teve um jogo que ele perdeu, né, pro Fluminense, não tô enganado, lá no Maracanã. E eu fiz uma pergunta, ele gostou, enfim, e ele me procurou depois. E disse o seguinte, pô, eu gosto das tuas perguntas e tal. É, eu acho que eu não tô conseguindo me comunicar bem em relação ao que eu penso como sistema de jogo, né, minhas ideias de futebol, porque eu tô apanhando demais da imprensa.
Uhum.
E aí ele queria dar uma exclusiva para mim. Naquele dia,
caralho,
todo o processo, né, com o clube, né, não caiu tão legal, né, com o executivo de futebol na época, que eu acho que eu tava passando por cima dele,
uhum.
Me ligou com uma mensagem bem desaforada.
Ah, quem era o executivo?
Que tá aí.
Por tudo aí. Tem que passar
pelo Atlético Mineiro.
Treinador liga pro cara.
E tu recebeu por mensagem de texto.
Não, mensagem de texto, depois ligação, né.
Escolar, deixa eu te falar uma coisa.
Bem elogiosa.
Duda, isso dá uma casca pro cara, Lelê, que é assim, ó, hoje pode vir quem quiser. Eu tô fora das entrevistas coletivas, né? Mas sim,
porque tu é empresário.
Mas,
tá consagrado.
Mas, cara, eu peguei Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, o que o senhor bateu em mim? Não
dá
tá
uma casquinha, dá uma casquinha.
Fossati. Claro, pô, tu sabe, tu trabalhava comigo, eu era... Eu sempre fui um repórter mais incisivo, não, assim, de
que a Band tem essa linha.
A escola da Band tem essa linha. E o Muricy não gostava, cara. Era mascolar. Eu passava mal, Lelê. Duda, eu passava mal de noite. Eu chegava em casa e falava pra minha esposa assim, não aguento mais. Toda coletiva era uma porrada.
Teve uma
que eu fiz um cálculo. Nas primeiras 8 rodadas do campeonato, o Inter largou mal com o Muricy. Eu não vou me lembrar que ano foi, mas largou mal com o Muricy. E eu fiz um cálculo, que o time que largou assim, desta forma, ganhando 13 pontos em 8 rodadas, nunca foi campeão brasileiro. Fiz um cálculo absurdo. E fui perguntar para ele na coletiva.
Baseado no teu cálculo.
Só que eu errei o cálculo.
Pá!
Eu tirei 2 pontos do Inter da tabela. Eu fiz e o Nobrinho, a grande Nobrinho, a grande figura, o Nobrinho. O Nobrinho só bateu no ombro do Muricy assim. O Inter não tem
mais 13. Ponto. Ele tá.
Tá, um exemplo, tá? Daí ele, viu só? Você tá tirando ponto, mas a gente já te conhece. Cara, se tivesse rede social, não é que eu não tava aqui hoje. Eu tava catando lixo hoje.
Era que tava Muricy, mais que cancelado.
O Muricy ia me detonar. Cara, o Muricy é um cara fora de série, espetacular, e a forma como ele conduzia as coisas, depois virou folclore, né, o Muricy. Depois eu tive a oportunidade, quando eu tava no Fox Sports, de encontrar ele como comentarista do Sport TV, que ele foi. E aí, meu, é um cara, o Muricy é uma figura maravilhosa. E como treinador, tinha esse embate com a reportagem, só que, cara, isso me deu uma casca.
Então, cresceu
pode preparado quem, pra correr. Celso Rotti, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo depois, Fossati, qualquer um que viesse.
Mas isso aí o
que... Não tinha, porque não ia ter pior que o Muricy.
O que tu viveu, o Collar tá vivendo agora.
Mas é justamente isso, né? Dá uma relevância. Pô, o Mano Menezes esses dias foi no Bola da Vez, tá a minha pergunta. Eu falei, pô, o cara foi embora um mês do Inter e ainda não esqueceu a pergunta que eu fiz. Ah. Isso é uma relevância. Se fosse qualquer uma pergunta que não tivesse...
Tu acha rodado, que ele te fez uma crítica, tu acha?
Não, eu acho que ele levou pro coração.
Pois é. Mas, ô Collar, como é que é então a tua relação com a direção? Porque assim, eu vejo, tá? Eu acompanho todos os influenciadores. Eu não me julgo influenciador do Grêmio, embora seja gremista. Porque eu faço um trabalho como esse aqui. É, assim, eu vejo caras... vocês podem ter uma má relação com o clube? Como é que funciona? E depois eu acho que vale para todos vocês.
Depende, assim, né, Duda? Quando ganha, tá tudo maravilhoso. Quando perde, tá horrível. Mas só que a gente
não
tem...
Não entendi a tua pergunta.
Só a se relação você, com
como é que fica a relação com a direção e com o clube em si, entendeu? Tipo assim, por vocês serem identificados, o clube fica de cara se tu...
Mas, Duda, é que essa tua pergunta, eu acho...
Que se não é assessoria de imprensa, mas é que, se não é veículo institucional... É
que o clube não fica bravo com a gente. São as pessoas que gerem o clube que podem ficar com a gente.
Uhum.
Então eu acho que assim, ó, eu respondo por mim e acredito que eles vão fechar comigo. É, obviamente que em algum momento ou outro, se o time não vai bem, algum questionamento nosso pode vir ser prejudicial para o clube.
Uhum.
Mas a gente não pode se isentar
Sim. De
fazer a crítica, como torcedores que somos.
Não, sabe, e a torcida quer que vocês façam isso também, né?
Por exemplo, eu sou um cara assim, eu gosto muito do trabalho do Coudet. Mas quando o Mano Menezes era o treinador do Inter, cara, eu banquei o Mano Menezes no microfone, nos espaços que eu tenho, nos piores momentos. Porque eu pensava assim, gente, não tem nenhum melhor. Sabe? O que é melhor pro Inter? Eu brigar agora e continuar todo mundo que é o Mano Menezes fora, quando foi eliminado pro Caxias do Gauchão, quando foi eliminado pro América.
Sim, o Coudet tava empregado, o que veio agora.
Aí, a partir do momento que o Coudet volta pro Inter, os caras, tu era viuvinho do Coudet. Bom, até posso ser, né? Mas... Tu tá esquecendo que eu defendi o Mano também. Porque pra mim, ali, como torcedor num microfone de peso, como na Rede Atlântica, num programa que a gente tem uma audiência incalculável no interior, porque não existe pesquisa de Ibope, né, no interior, só existe de Porto Alegre, tu sabe bem como é que funciona isso. Mas o Bola hoje tem números absurdos em Porto Alegre. E a gente multiplica isso pro interior, a gente sabe até porque a gente vai no interior. Né? Eu ando pelo interior, agora a gente tem um projeto que a gente leva o próprio Bola pra rua. Cara, e é impressionante, assim, cara. E eu, depois de ter ficado 3 anos na Gaúcha, e 2 anos depois da pandemia, como eu fiquei de comentarista, eu fiquei fora do estádio. Porque quando voltou a pandemia, as vagas eram reduzidas nas cabines. Então eu não tava indo, mesmo sendo comentarista identificado.
Fazia de casa?
Eu fazia de casa. Então, cara, isso pra mim tava me fazendo mal. Porque eu sou torcedor. Eu queria voltar pro estádio e não me permitia. Isso foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu saí do Gaúcho. Agora já voltou tudo ao normal. Mas agora eu voltei pro estádio. Então agora eu tô tendo noção de como eu sou visto pela torcida do estádio. A torcida do Inter.
Que é uma... E os caras te amam, né, Lelê?
Que ainda é uma febre menor isso, em relação aos 7 milhões de torcedores.
Óbvio, mas é a torcida do estádio.
Mas é o que a gente pode ter de
temperatura. De termômetro.
Isso ainda tem muito. Aí, voltando ali no que o Vaguinha tava respondendo, assim, ó, tem muito, assim, cara, do torcedor ainda me ver como uma pessoa inalcançável, como um cara diferente.
Porque tu tá na RBS?
Os caras te digam, velho, eu sou um torcedor igual a ti.
Exato,
cara.
É isso que eu quero.
A única diferença que faz é que eu tenho um microfone. Entendeu? E por ter um microfone, vai ter um momento ou outro que de repente eu vou segurar a minha informação. Só tem um motivo que me faz segurar a minha opinião e a minha informação.
Prejudicar o teu clube.
Bom, exatamente. Foi isso que aconteceu comigo no início do ano.
Eu fazia isso no Sala
também. Isso e ficou marcado, não sei se o Colar acompanhou mais de perto, mas...
Tá, depois, só um parênteses, depois o Colar tem que responder a coisa legal, o Lelê a coisa
legal
ruim.
Já falei.
A coisa... Ah, legal, tu falou, desculpa.
E da ruim também.
Ah, da ruim também. Então, depois do Lelê e Vaguinha, se tu quiser, conclui por gentileza.
Não, eu queria contar, já que o Lelê
não, é boa.
Falou sobre isso, eu quero pegar esse gancho, porque eu tenho no meu sangue o DNA do repórter. E para quem dá informação, para quem tem informação, cara,
pô, tu deu
tu dá uma notícia.
O Coudet agora, né? Foi tu que deu o primeiro que eu vi, pelo
ultimamente,
menos.
Nós estamos com algumas informaçõezinhas
aí. Opa!
Né? Mas assim...
Tô com os dois caras mais bem informados do Internacional do Estado. O Lelê não é repórter.
Eu não sou repórter. Tu abriu essa entrevista falando que não tinha ninguém.
Mas Inter, certamente são os caras
não,
que eu...
Caralho, velho.
Certamente
são os dois que mais
bem informados. Que eu mais citei no Bola... Como quando eu levar alguma informação. Porque lá a gente dá o crédito, né,
cara? É, tem que dar o crédito.
Acabei de ver o Vaguinha falando na
Mas box. Se não dá o crédito...
O Lucas Colar acabou de postar.
A gente se não dá o crédito, é um mimimi do caramba. Também tem isso.
Aliás, se vocês cortarem essa entrevista aí, dá o crédito.
É. Então, assim, eu sempre fui e tenho no meu... Eu tenho até hoje. E quando morrer isso em mim, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu tenho... Cara, eu tenho que dar notícia. Eu aprendi isso com o Vidarte, com o Meneghetti, com o Ribeiro. Tem que dar notícia, tu tem que dar informação. E eu sinto isso, o reflexo do meu trabalho no YouTube é, quando eu dou informação, os números sobem. Quando eu dou opinião, é mais uma opinião. Tem números legais? Tem. Mas a informação é o que faz a diferença.
É um peso.
E eu tenho isso no meu DNA, no meu sangue. Quinta-feira... Véspera de carnaval, no ano de 2023, Inter e São José no Beira-Rio. 5 minutos pra bola rolar, eu tava lá em Beja, tava me preparando pro carnaval. Já tava.
Porque não é que nem vocês,
né? Não é que nem vocês tem que trabalhar.
Não é que nem vocês.
Eu já tava me preparando.
Já tava aqui, ó. Bela Vista. Tararara.
5 minutos, isso ficou marcado pra mim. 5 minutos antes da bola rolar pra Inter e São José. um cara me chama e me diz o seguinte: o Inter contratou o Ener Valencia.
Ah, sério? Foi assim?
Assim. Daí eu disse, cara, como assim? E uma semana antes eu já tinha trazido a informação do, Soares, da viagem... Da...
Soares no Inter, que tem um vídeo teu bem felizinho.
Não viaja. Isso é delícia. Isso aí é corte, isso é delírio.
Mas é uma delícia news. Esse corte.
Eu já tinha dado Luiz Adriano e Arangues.
Não, tá? Se briga com a notícia.
Eu já tinha dado Luiz Adriano e Arangues, que o Inter estava na Europa para assinar pré-contrato, como assinou, e os dois vieram. E aí eu disse, cara, meu amigo, olha só. Olha o que tu tá me dizendo. O Ener Valencia jogou a Copa do Mundo
há dois agora, meses atrás, três meses
meteu
atrás.
55 gols, tá? O Inter vai contratar o Ener Valencia. Calma. Bom, tá aqui a notícia, tu vai atrás.
Biener com bala.
Aí eu tenho pessoas no Inter que eu posso confiar. O Collar deve ter as mesmas, não sei se é as mesmas, mas tem a fonte dele lá no Inter que pode confiar. E eu mandei uma mensagem, não tive retorno.
Se o cara tava jogando.
Gravei. Não, mas o Inter tava na Europa.
Só pra pescar, só pra ver se eu vou pegar.
As 5. O jogo foi
5 horas. 5 horas a mais.
É, a Europa já era madrugada. Mandei mensagem pra quem tava na Europa.
Tava dormindo.
Zeraram a conta, não, ninguém me respondeu. Gravei um vídeo pós-jogo dizendo: olha, o Inter tá contratando um grande reforço, mas eu não posso falar ainda, preciso de confirmação e tal. 8 horas da manhã tocou meu telefone. Uma pessoa do Inter me disse, resumindo, tá, pra não entregar: cara, tu não pode dar essa notícia, porque tu vai atrapalhar, vai quebrar a confiança, e eu te peço que tu segure. O lado jornalista, se eu fosse jornalista, repórter da Band ou do Fox Sports...
Estourava e tava cagando.
Mas com os dois pés, depois dessa resposta...
Nossa, que
o cara confirmou.
Sim, porque isso é sim, né?
Isso é o sim. Mas com os dois pés, Ener Valencia é reforço do Inter. Como foi? E aí, na condição de torcedor, disse, cara, nós estamos numa pindaíba do caramba.
Sim.
Nós precisamos dar uma reforçar segurada. O elenco. Se o cara tá me dizendo que vai melar, ou pode melar, ou pode atrapalhar, eu vou segurar. E eu disse pra pessoa: vai vazar. 6 da tarde, os caras vão começar a especular e alguém vai dizer o nome. Vai dizer: não fala porque não sei o que, blá, 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 blá. Segurei, e várias pessoas, acho que o Lucas também falou do Ener, mas teve gente que falou do Firmino, teve gente que falou do, sei lá, de quem, até do Icardi, falaram até do Icardi e tal, começaram a especular e tal. Quando aconteceu o negócio e quando teve a concretização, e aí, né,
do pré-contrato, negócio, quer dizer...
Que pré-contrato?
Não, mas ele não tinha um pré-contrato, por isso que ele...
Que pré-contrato?
Não, mas essa assinatura no Gauchão era um pré-contrato para vir agora, não era isso?
É sim, mas não, contrato assinado. Não tinha nada... Assim, falar com todo respeito a quem falou que tinha multa rescisória de 20 milhões. Não tinha multa rescisória nenhuma. Liguei para uma pessoa: tem multa rescisória? Não tem, então acho que nós somos loucos de assinar com o Ener Valencia e botar uma multa rescisória. Não tem. Vai lá o Milan e compra. O cara tá fazendo 60 gols na temporada. Vai lá o Milan e compra. Não tem multa rescisória. Ele vai vir pro Inter e acabou. E tanto que foi uma das notícias mais difíceis da minha vida, porque eu tive que sustentar. Terça-feira de carnaval, eu recebi o aval. E aí eu trouxe a informação: Ener Valencia é novo reforço do Inter. Assim. Eu não disse que tinha proposta pro Ener Valencia. Eu não disse que tinha pré-contrato. Não. Peguei meu filho no colo, o Theo, e comemorei. Ener Valencia é novo reforço do Inter. Mas eu segurei, e aí entra naquilo de tu preservar o clube. E, cara, deu muito certo, porque o torcedor entendeu esse movimento que eu fiz. O torcedor entendeu que, pô, peraí, tem um cara aí que a gente pode confiar, primeiro, porque a informação dele é boa, e segundo, ele não quer prejudicar o clube. Se eu tivesse no Fox Sports, na Band,
foda-se.
Infelizmente, eu ia ter que dar essa informação, porque... O lado jornalista fala mais forte.
Lelê, uma coisa ruim, uma coisa legal que desse, por exemplo, coisa legal, eu sei que deve ser estar perto de e ter amizade com o Rafael Sobis, por exemplo, poder ver um jogo e tomar corneta. Inclusive, quando a gente era do Bola, ele vai assim: ah, é, tá bom, Lelê, é fácil jogar futebol.
É, cara, o pior é que a amizade com o Sobis, ela surgiu por causa do Bola mesmo, né, cara? Porque o Sobis era muito fã do Atlântida e o Sobis era um oásis no mundo do futebol, que ele é um cara do rock mesmo, ele gosta de rock. E na época que eu era empresário, eu não gosto de falar a palavra empresário. Empresário é rico, eu nunca fui rico. É, o produtor da Cachorro Grande, eu fiz um encontro entre eles e tal, rolou uma amizade ali. Então, realmente, ser amigo do Rafael Sobes hoje, cara, é muito
é um privilégio
pra mim, assim, né, cara? Inclusive, o meu filho mais novo chama Rafael em homenagem a ele e ao Rafael Malenotti, né?
Ah, que legal!
Os Vavulados, que é meu amigo de infância também. Então, são dois Rafaéis muito importantes.
Monstro, monstro. Rafael Malenotti,
um me ensinou também o que é uma vida difícil, que é ficar sozinho muito cedo. O Rafa Malenotti perdeu os pais muito cedo, cara.
Uhum.
E é um dos maiores corações que eu conheço. E o Rafael Sobes fez gol em duas finais de Libertadores e ainda virou um amigo corneteiro, sabe?
O Sobes era um bom jogador, mas faltou gol importante pra ele. Então, foi fazer um gol importante.
Isso é uma coisa, a ponto de eu botar o nome do meu filho, assim, né? Mas é que
realmente. O Malenotti assim, deve estar chorando nessa hora, velho.
Sim, ele chora muito.
Ele chora muito.
Mas realmente é uma coisa muito importante pra mim, assim, e muito legal, assim, de ter, cara, porque realmente eu tenho o maior orgulho disso aí, da amizade dos dois. Mas, cara, o que eu acho mais legal, Duda, não é um fato em si, assim, mas é justamente isso que eu tô vivendo agora, de ter podido voltar ao estádio e entender essa proporção de carinho que a torcida tem e de passar essa mensagem pro torcedor, cara, que eu não sou nada diferente dos caras.
Sim.
Entendeu? E as pessoas, às vezes, elas se impressionam. Os caras vêm me pagar cerveja. Posso te pagar uma cerveja?
Mas aí tu não nada,
claro,
né? Não.
Mas é claro que tu pode pagar uma cerveja. Pau, vou tomar uma cerveja com ele. Sim, cara. Aí eu chego pros caras, assim, esse dia eu tava lá na frente do Nego Velho, ali no Beira Rio.
Isso aí é maravilhoso.
Cara, e tipo assim, eu mostro pros caras, meu, ali onde é o Lucas Bar hoje, que virou Lucas Restaurante, né?
Não sei Lucas se é Colar Lucas Bar ali.
Mas, cara, mas é que ali tinha um bar, pra quem era dos anos 80, né? Chamava Maval. Ali era o bar que eu bebia, entendeu? Cara, eu fui na Coreia, porque eu era office boy, eu só tinha um real pra pagar pra estar na Coreia, sabe? É muito louca assim, a minha relação com o Inter.
Tu foi preso, né, dentro do Beira-Rio?
Não, fui preso no Olímpico.
Ah, no Olímpico,
No 5x2. O 5x2 pra mim foi 2x0.
Fui preso no intervalo. Conta isso, pelo amor de Deus.
Fui preso no intervalo.
Conta isso.
Cara, 2x0 pro Inter, né? Aquela loucura, né?
Tu e o Malenotti, não era?
Não, mas nós não tava comigo nesse jogo, eu acho. Nem lembro, cara. Era uma fase complicada da vida. 97, né, velho? O Inter só tomando na pleura o tempo inteiro.
Maravilhoso.
E, cara, eu tava lá e tal. E na época, quem ia no estádio vai lembrar, a divisão das torcidas, ela era feita por umas cordas, assim. Tinha uma grade ali, de repente.
Sim, sim.
E a brigada montava duas fileiras, assim, de brigadianos. Geralmente os caras com os escudos ficavam os ali na torcida do Grêmio e os torcidos do Inter. E o 2x0 a gente foi ali, eu e mais, sei lá, que eram uns 200 vagabundos ali.
Toma!
Assim, 2x0!
O brigadiano te deu uma paulada.
Não, os brigadianos ali nos olhando, assim, né? Às vezes de frente pra nós, e nós ali, 2x0! 2x0! Cara, e lá pelas tantas, cara, voa um saco, sei lá, de mijo, o que que era, assim, voa, cara, e estoura na cabeça de um gremista, assim, que tava assim, a distância eu acho que era mais ou menos, assim, uns, sei lá, uns 5, 6 metros, assim, né, 3 metros pra aquela lado da grade, assim, era muito perto. Então a galera se xingava, assim, né, e aí voou esse saco, e aí veio 3, 4 brigadianos lá de cima, mas estralando a galera.
Foi tu.
Estralando a galera. E, cara, e pegaram 3 caras ali.
Aleatoriamente.
Talvez o cara que jogou esse é o cara que tava atrás de mim. Mas eu fui pego na hora. E na hora que o brigadiano me pegou, ele me deu uma chave de braço, assim, que eu tava dizendo, não fui eu, não fiz nada, não fiz nada. Daí ele ergueu mais o meu braço e falei, tá, fui eu.
Aí dá uma aliviada.
E aí, cara, já me levaram lá pra uma salinha lá. Na época não tinha nem Gcrim. A gente ia levar pra uma salinha lá e tal. Cara, e eu lembro, meu, que eu fui levado assim, pá, que merda.
A operação do ombro,
eu assinei, cara. Eu assinei um troço lá, um termo lá, sei lá, e me liberaram. E aí eu fiquei, os colorados que iam, entravam ali pela Casa Barbosa, vão lembrar que tinha um barzinho bem na frente do portão, onde a torcida Inter entrava, do outro lado da rua, no barzinho, tinha umas portas com umas grades.
Assim, eu fui em Granal no Olímpico já.
Então, e ali, eu fiquei ali, depois tomando cerveja e ouvindo de fora.
Sim, os gols. Outros,
todo o renevo do segundo tempo, porque tem 3 gols do Inter e 2 gols do Grêmio no segundo tempo.
Sim,
são
sim.
5 gols.
Não tem expulsão também, não?
Tem expulsão já no primeiro tempo.
Né?
Sabe, então o 5x2 pra mim foi 2x0, mas eu fui, cara, e eu juro, cara, eu não fiz nada, eu tava só ali na função, mas no bolor, eu fui levado e...
25 enfim. Anos depois o Lelê tenta explicar.
É, não, mas é, eu já contei essa história, é engraçado mesmo. Mas assim, Duda, então assim, cara, eu continuo sendo um torcedor, cara. E aproveito o teu espaço aqui, que eu sei que tem uma galera que te vê, cara. E principalmente torcedores do Inter que estão vendo. Cara, se vocês me encontrarem no estádio, cara, venham falar comigo, que tem uns caras que me dizem assim, meu, eu tenho medo de falar contigo. Mas por quê, cara? Vamos falar sobre o Inter, eu sou um torcedor, eu não mudei, cara, e sabe, pra mim tá lindo poder voltar pro estádio agora, é super prazeroso estar no Bola, falar sobre o Inter, é uma puta responsabilidade, isso me dá incomodação também, dá, sabe, às vezes tem uns caras que pegam no meu pé, que enchem meu saco, sabe, às vezes os caras que faltam com respeito, não é só a opinião contrária, sim, é o cara que já falta com respeito,
mas é a minoria, xinga. É a minoria, tenho certeza.
É, cara, com certeza, mas é que às vezes tem uns caras que são muito agressivos, são, assim, né, cara, e geralmente são aqueles perfis que não mostram a cara.
Isso.
Né? Aqueles caras que tem perfis com um monte
de número no final.
Que tem, não, até perfis que tem grande quantidade de seguidores, mas são perfis assim, ai, Grêmio não sei o quê, yeah. Inter não sei o quê, sabe? E aí tu vê que às vezes ali tem até os caras que tem a ver com a política do
Inter. O famoso C de homem.
Isso.
C de homem.
Tem outro lá, cara, é umas coisas meio
estranhas.
Isso me incomoda.
Me incomoda também.
Eu acho que o Inter tem muito mais cara de Twitter, assim, do que o Grêmio, sabe? Essas rixas de política, assim, ao menos eu ouço falar. Que dentro do Twitter tem vários perfis aí no Inter e tal. Cara, eu não vejo muito isso.
Vai muito do momento.
É o momento.
Vai muito do momento.
Se for ver, o Grêmio tava em pacificação política até cair. Né? Até então, os gremistas falavam em contrato vitalício, mandato vitalício pro Romildo. Aí depois o Grêmio cai, aflora de novo a política. Foi como eu falei antes desse programa, cara. Quando eu era conselheiro, eu aprendi isso. E nem precisa ser conselheiro para aprender isso. Oposição se fortalece com a derrota do time. Situação se fortalece com o time vencendo. É isso que define uma eleição. Não tem proposta mirabolante para isso ou para aquilo, não. Romildo se ganhou título, sim, se elegeu.
Quando ele caiu,
foi rebaixado, cai fora.
Eu fui cancelado pela torcida do Inter quando eu era repórter do Fox Sports. Isso me machucou. Mas não é que me machucou, assim. Isso foi
cancelado mesmo?
Fui cancelado.
O que aconteceu?
Eu fui cobrir em Chapecó a tragédia da Chapecoense. E o Inter estava caindo para a segunda divisão naquele ano. E os dirigentes do Internacional deram entrevistas que não repercutiram bem.
Eu lembro.
Em nível nacional. Uma delas, e era essa entrevista que eu me referia quando eu fui questionado, foi do ex-presidente Vitório Piffer, que disse o seguinte: não. Porque se comentou que poderia paralisar o campeonato. Verdade, os
jogadores deram uma coletiva antes dizendo que não iam jogar. E aí isso. Vem o presidente e diz assim: bom, se não jogar o Inter tomar WO, você concorda com o resultado de campo? Ele disse: não, não é bem assim. Então o campeonato não vai ter final.
E aí ele disse assim: não, o Inter não cai para a segunda divisão. A gente concorda com a paralisação, com o VO e tal, mas o Inter não cai para a segunda divisão. E aí repercutiu de uma forma muito negativa em nível nacional. E eu tava lá fazendo a cobertura da tragédia, onde eu perdi 8 colegas de Fox Sports, sem falar nas vítimas e naquilo que eu tava vendo lá. Cada dia que eu entrava lá, e foram, acho que foram 5, 6 dias, uma semana, atrasou a saída dos corpos lá de Medellín. E cada dia que eu entrava na Arena Condá, era uma espada fincando nas minhas costas, cara. Era um negócio assim, ó, muito pesado ver os familiares das vítimas, cara, era um negócio assim extremamente pesado. E eu ouvi essas declarações de dirigentes que estavam comandando o meu clube. E eu fiquei puto da cara.
E comandando mal o clube.
Mas muito mal, muito mal. A ponto de rebaixar
o clube. Levar o teu time para uma segunda divisão com um orçamento superior a 300 milhões.
Eu já tava.
É um case de.
Eu já tava puto com a possibilidade do Inter cair. A declaração me deixou mais puto ainda. Mas o que me revoltou foi ver alguns torcedores do Inter entrando na Arena Condá, vestidos com o manto, com a camisa do Inter, serem vaiados pelo povo de Chapecó
pegou mal mesmo.
Por conta daquilo. E eu era repórter do Fox Sports, o Benja era apresentador do programa, num ambiente assim extremamente pesado. O Fox Sports morreu durante um mês, sabe? Tô muito amigo do Calheiros. O Calheiros era muito amigo do Vitorino Chermont, que era meu parceiro também de cobertura, um cara acima da média, intelectualmente falando. A gente estava machucado com aquilo, com aquela situação, e vem uma declaração de um dirigente do Inter e coloca mais peso em cima do negócio. E o Benja me pergunta, Wagner, as declarações aí dos dirigentes do Internacional, de que forma repercutiram aí em Chapecó? Bah. E eu respondi aquilo que eu vi. Olha, da pior maneira possível. O Inter, e aí talvez tenha sido o erro na colocação, porque no ao vivo tu, né, talvez não escolha as melhores palavras, mas eu falei, o Inter não precisa mais cair para a segunda divisão. O Inter já foi rebaixado moralmente pelas declarações dos seus dirigentes. E aí teve uma página aí, dessas aí, que eu não quero nem comentar. Os caras pegaram, cortaram, fizeram o corte, pronto, fui cancelado. Eu às vezes eu penso nisso, da forma como eu coloquei, poderia ter mudado, porque todo mundo sabe, né? Os dirigentes passam, os jogadores passam, agora os jornalistas identificados passam e o clube fica. Talvez eu tivesse colocado de forma diferente ali, mas me machucou muito. Foi assim, uma das coisas mais dolorosas da minha passagem como jornalista esportivo. Eu sofri muito com aquilo. Muito, foi. Eu já estava sofrendo e sofri muito com aquilo. Depois passou e parece que o torcedor, aqueles torcedores, ainda tem alguns que vêm.
Às vezes lá.
Ainda tem isso. Mas, e aí, respondendo a tua segunda pergunta, o melhor momento é o que eu estou vivendo hoje. Eu poder ir no estádio.
Virou.
Ó, caiu o negócio da carne, junto ali. Isso aí, não.
Pô, foi só falar em família, hein, Lê? Que curiosidade, né?
O que eu tô vivendo hoje no estádio, de poder vibrar com um gol do Inter e abraçar o primeiro desconhecido que me vê na frente, se abraçar.
Mas o teu moleque virou um ícone do teu Instagram, né?
Ah, o Telzito Fabuloso, ele é um dos motivos de eu ter assumido, né? Porque, pô. Eu tive uma relação com o meu pai que poderia ser muito mais próxima se não fosse ele torcer pro Grêmio e eu torcer pro Inter. Eu posso contar rápido aqui a história. Quando eu comecei a gostar de futebol, toda a família da minha mãe, os meus tios, eram colorados. Meu pai e meu irmão, gremistas. E eu gostava muito do Zico, porque na TV eu via passar assim e o gerador de caracteres passava ali. Zico, e aí eles botavam uma assinatura dos gols, e eu aprendi a escrever Zico. Uhum. Eu gostava muito do Zico, e eu até cheguei aí no Estádio Olímpico num jogo, os mais antigos vão lembrar, que foi, acho que foi Copa União de 86, o Grêmio ganha do São Paulo de 1-0, gol do Valdo de pênalti, Rojas era o goleiro do São Paulo. Eu fui nesse jogo, acho que foi um dos primeiros, minha memória afetiva me lembra muito disso, meu pai me levou, mas eu até ali não tinha definido o time ainda. Né? E daí depois, um pouco mais tarde, eu comecei a entender os meus tios o que fizeram. Muito malandro. Vamos levar o Vaguinha pra ver o Zico no Beira-Rio.
Aí, jogo do Flamengo ou da seleção?
Inter e Flamengo.
Em que ano é isso?
87. 3-1 Inter. O gol do Flamengo é o gol do Zico de fora da área no Taffarel. Eu era fanzaço do Taffarel, eu queria ser goleiro por causa do Taffarel. E o Inter ganha de 3-1 com 2 do Nilson e um do Edu.
Aí tu pirou.
Aí, meu amigo, se o Inter ganha do Flamengo, do Zico, vai ganhar de todo mundo.
Ah, entendi.
Vai ter aumento pra
criança. A relação é boa. A criança faz essa analogia.
Aí os meus tios, pô, legal, colorado e tal. Só que o que aconteceu comigo? Essa história é legal. Porque os meus tios, eles me levaram em mais outros um ou dois jogos. E depois eu não fui mais, cara. Por quê? O meu pai era gremista, o meu irmão era gremista. Nós não vamos te levar no Beira-Rio.
Sim.
Não vou te levar. Meu pai até me levou num Inter São Paulo que o Alex Rossi fez um gol, nunca vou esquecer. Lembra?
Nossa, o Alex louco? Claro, o menino de Cacequi.
Ah, jogava pra caramba. Um ponteiro direito louco, teve problemas.
Sabe que o Alex, essa história é boa. O Alex Rossi, ele faz um gol num Grenal, acho que é o Gauchão de 91.
Isso.
Faz um gol.
Não, vai pro antidote.
Ele faz um gol no Grêmio, no Olímpico, louco. Em 91. Que daí que tem essa narração clássica do Haroldo Souza, que ele chama o Alex de o menino de Cacequi. E aí o Inter...
Apontou, disparou! Adivinha!
Ele é um selecionado pro antidoping. E o presidente, na época do José Asmus, não deixa ele fazer o xixi. E aí no jogo de volta do Beira-Rio, eu vou, cara, pro Beira-Rio com um pinico na cabeça. Com um pinico na cabeça.
Ele é muito bom.
Olha que loucura. Os caras me deixaram entrar no estádio com o pinico na
cabeça. Sim, sim.
E eu vou pra divisa com as torcidas, a torcida do Grêmio com o Grêmio. E eu pegava o pinico e me fazia assim pra torcida do Grêmio, assim, ó. Pegava o pinico assim, ó. Fazia já. Assim, ó.
Enfim, Jack.
Que coisa maravilhosa. Então,
tá, cara, olha isso, cara.
É, eu fui até, meu pai me levou até em alguns jogos, assim, meio que aleatórios. O Lelê vai lembrar do jogo que eu fui. Eu fui em um Inter Portuguesa, que o Inter tava caindo pra segunda divisão, o Inter ganha de 1-0 da Portuguesa, gol do Letelier.
Aquele em 99?
Não. 90 e... Isso é 91. Ou 2. Letelier, um chileno que jogava no Inter. Gol do Letelier, salva o Inter da segunda divisão. Meu pai me levou.
Não, tá, eu lembro do Letelier, mas não lembro.
É, 1-0. E assim, depois eu não pude ir mais. O meu irmão ficou... Meu irmão 3 anos mais velho que eu, Vitor. Grande abraço pro Vitinho, gremista. Ele ia nos jogos com os amigos e eu, cara, ia e eu. Tanto que, na estreia do Gamarra, Inter e Goiás, em 1996, o jogo foi 1-1. Gol do Elson, Negão Borracha.
Homem Borracha.
Ah, se jogava demais também. Eu sou muito fã do Inter da década de 90. O Inter da década de... Tinha os seus... Tinha os seus charmes. Eu vou com o pai do meu amigo Leonardo Stenzel, o Nonoai, que tá morando em Salvador hoje. Faleceu há pouco tempo, o seu Sérgio, que Deus o tenha. O meu pai não queria trazer a gente, de jeito nenhum. E o Sérgio era do interior e não gostava de dirigir em Porto Alegre. O meu pai nos traz em Porto Alegre, depois de muita insistência, nos deixa no Beira-Rio e vai pro Praia de Belas. Eu vejo o jogo com o Sérgio, com o meu amigo. O meu pai fica no Praia de Belas nos esperando para voltar para Osório.
Ah.
Cara, isso me pega muito. Por quê? O meu irmão é gremista. Os meus dois cunhados são gremistas. O avô do Theo é gremista. Só que quem vai levar o Theo no jogo é eu. Então eu precisava abandonar a minha profissão, que me deu tudo que eu tenho até hoje, graças a Deus, e arriscar a fazer um canal só de Inter, sabendo dos riscos, calculados, obviamente, mas pela paixão pelo Inter... E por eu estar vivendo isso com o Theo hoje no Beira-Rio. Então, o lado bom, Duda, é eu, por exemplo, ir no Beira-Rio, poder levar minha mãe, que com 80 anos nunca tinha ido, junto com o meu filho. Cara, acabou.
Que bela história.
Entendeu?
Uma salva acabou. De palmas. Muito bom, muito bom.
Parabéns pra mim.
Parabéns, Vaguinha. Tô agora, com contexto, se explica as coisas, entendeu?
Exatamente.
Não adianta só tu fazer um canal e ficar lá... Ah, vou revelar.
Vem com vaga!
Vem com vaga, vou revelar. Eu já sei, eu escrevi na tua live pré-coisa, eu já
eu
sei qual é.
Uma coisa, assim, que eu acho que fica bem clara, assim, e eu falo disso já faz um tempo, assim, e cada vez mais isso vai se comprovando, é que o que a gente tá vivendo hoje aqui, por exemplo, tu é um gremista identificado da imprensa, nós três somos colorados identificados, e esse movimento, ele é literalmente irreversível.
É irreversível.
É irreversível. É.
Totalmente
irreversível. Porque todo mundo que hoje... tá estudando jornalismo, ou tem o seu canal de YouTube, ou fazer alguma coisa, já tem alguma imagem digital com a camisa do seu time. Ninguém vai conseguir esconder o que a geração mais antiga conseguiu.
Exatamente.
O que tu conseguiu por um tempo. Não tem mais como esconder isso.
Colaram pra apagar tudo.
Tem que apagar minhas fotos. Do
Então, assim, cara, eu acho... E acho que isso só vai nos fazer crescer. Porque eu posso ser um jornalista ou um comunicador identificado, posso ser um colar identificado, mas eu posso ter cultura sobre o Grêmio.
Vai ser muito nosso, né?
Eu posso saber a história do Grêmio, eu posso comentar sobre o jogo do Grêmio, posso dar uma corneta de vez em quando, mas eu posso comentar.
Cara, entendeu? Tem um canal, meu.
Eu garanto que tem muito gremista. Eu garanto que tem muito gremista de internet, torcedor de internet, que não sabe a importância do Oswaldo no time do Grêmio de 83, por exemplo. O Oswaldo é um dos maiores goleadores da história do Grêmio. Só que não é visto como um grande ídolo. O Vaguinha acabou de falar gol do Valdo.
Agora tu não pode só ficar na frente da câmera.
O Valdo foi... Eu tinha um botão com o nome de Valdo. De tanto que eu gostava de ver o Valdo jogar. É. Mesmo que o Valdo era um jogador do Grêmio.
Mas hein, o Colar, o Vaguinha foi no banheiro. É. Esse negócio que é irreversível também, porque hoje, meu, além disso, das pessoas terem o tal do passado, essa geração que tá chegando agora de estudar, eles já têm, por isso que eu digo, meu, já tem os caras, gremista e colorado, claro, influenciando, entendeu?
Óbvio.
Porque, cara, hoje em dia eu tenho certeza que, meu, eu me informo muita coisa de Grêmio dos caras, dos gremistas especializados em fazer isso, tá ligado?
Claro, tem a possibilidade de ter...
Cara, tem vários moleques aí.
Informação por todos, né? De todas as formas, né? Na imprensa tradicional, até pelos influencers. É, mas eu vejo que isso era algo muito nosso aqui, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, era muito isso, né? Tinha lá o Mauro Betting, que era palmeirense, comentarista. É. A gente vai no Rio de Janeiro, ali tem um e outro, né? Que, bom, no Rio, as rádios são feitas clubistas, né?
Não, mas em todas. BH também, cara.
A Itatiaia. Foi o tema do meu TCC, inclusive, né? Tem a rádio Itatiaia com um Grenal na Gaúcha, por exemplo. É. Qual a diferença? A Gaúcha também torce, né? Dentro da jornada. Pro time que está vencendo, pro time que faz o gol, por exemplo. Então, isso era algo muito nosso, assim. Tipo, ah, o cara é gremista, não vou consumir uma informação, não vou consumir uma opinião. Na verdade, não, né? Então,
aliás,
acho que vai se quebrando.
Eu consumo vocês esse quando o Inter perde. Eu vou ligo no teu e no do Baldasso pra ver. Sempre eu ligo quando o Inter perde. Por quê? Claro, eu adoro quando o Inter perde. Claro. Vou lá ver como é que é, como é que os caras estão sofrendo. Blá, blá, blá. Agora, quando o Inter ganha, eu vou lá ver, né? Pra mim não me importa. Mas é normalíssimo. Mas eu não vou, na... eu já não vou, eu já não consumo mais a Gaúcha já faz um tempo. Eu tô indo nos caras. E no Donos da Bola que eu gosto.
O que a gente tem hoje muito também, a gente tem a cultura do meme. É, né? A rede social nos trouxe a cultura do meme.
Ah, também tem.
Quais
isso.
São os melhores memes da derrota do
nosso adversário? Verdade. Os influenciadores.
São as rádios identificadas sofrendo com o gol ou reagindo ao gol.
É verdade.
Toma.
Toda razão.
Nada mais engraçado para um torcedor que tem o time adversário ver os representantes do time adversário se ferrando.
É verdade.
Isso faz parte
da realidade. Claro, precisa viralizar com alguma. Só o Baldasso, cara.
Não, eu tento manter a minha, porque eu sei que vai viralizar.
Para ti, eu no Granal. Não, esse aqui viralizou. Eu tava vendo o Debate Raiz um dia. E aí esse aqui começou a xingar o Johnny.
O Johnny, eu lembro.
E ele olhou com os olhão assim. Esse eu tava vendo ao vivo.
Aquele dia eu queria te matar, cara.
Ele olhou assim, ó. Com os olhão assim. Tu nunca mais... Ele botava as mãozinhas pra trás, assim, ó. Tu nunca mais pisa no Beira-Rio.
Tremendo.
Agora o Johnny jogando pra caralho. Como é que fica agora?
Zinedine e Johnny.
Cara, ali
Zinedine e Johnny. Tá.
Eu jamais faria isso.
Ou se
eu...
Paulo César Carpegioni. Pode escolher.
Jamais faria isso se eu fosse um comentário... Se eu fosse um comentarista isento, né? Ali vai a paixão de alguém que tem uma bronca com um jogador. Porque, cara, eu... Eu vi o Inter formar Fábio Hockenbach, eu vi o Inter formar Sandro, campeão da Libertadores da América. Eu vi a formação de base do Inter e eu vejo os caras elogiando muita gente hoje que não faz por merecer, entendeu? E ali, naquele clássico Grenal, clássico Grenal, o Johnny erra um gol na frente do goleiro e chuta no travessão e ele toma um drible do Suárez que uma criança de 12 anos não tomaria. E aí sai o golaço do Suárez, que é a grande contratação que eu tô contestando desde janeiro de 2023. E aí vai o desabafo do torcedor. Não é uma análise crítica de alguém que tá analisando o futebol. Ali é o torcedor, é o coração do torcedor que tem que botar a culpa em alguém. Tem que encontrar um responsável. Às vezes o torcedor culpa a imprensa. Às vezes não. Muitas vezes o torcedor culpa, porque você é da empresa. E talvez eu tenha sido injusto com o Johnny ali. Tanto que depois daquele vídeo, eu gravo um outro vídeo. E aí, claro que não repercute. Eu gravo um vídeo pedindo desculpa, porque se eu quero ver o meu filho torcendo de uma forma sadia por algum time, por um futebol, eu não posso estar carregado de raiva ali. Então ali eu me desculpo, óbvio que não viraliza, né? 5 mil pessoas assistem, o outro 90 mil, 100 mil, faz parte do jogo. Só que, cara, eu sou um cara que, assim, o clube tá acima de qualquer coisa. E hoje eu reconheço, eu não me abraço em tese. Isso eu aprendi nos dois primeiros anos de imprensa. Tu não pode te abraçar em tese, porque a tese te mata. Se tu te abraça em tese, com a tese, tu vai junto com ela, pro buraco.
Foda, foda.
Então eu não me abraço na tese. Eu sei reconhecer que eu reconheço que o Johnny tá jogando bem. Ainda tenho muitas restrições ao futebol dele, à qualidade técnica individual dele, mas reconheço a importância que ele tem pro time. Mas é o torcedor. Ali, cara, ele é o torcedor.
Não, mas o torcedor ele tem esse
quebrar
direito.
Tudo. Sim, tu me perguntou, passou do limite? Passei.
É, total. Ali acho que passou.
Quem nunca? Mas acontece, passei. A transmissão ao vivo tem dessas também.
Mas ali o Vaguinha passou, não precisava ali.
Sim. Acontece.
Eu acho que tem um
perder limite. Um Granal é duro, sempre é duro.
Não, é uma merda perder Granal. Ninguém gosta de perder Granal, é evidente. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade que ali pode gerar até um...
Ali, é,
eu, por isso que eu digo que a gente é influenciador, embora a gente não goste do rótulo.
Ah, sim, tem gente, entendeu, hoje, né? Tem gente que hoje que me chama... Fala agora do Johnny!
Imagina,
tá jogando Johnny, muito, não sei o quê, tá jogando, fala me dele, não sei o quê.
Johnny tem, é muito
e
bom.
E tem outros que me falam, ah, não, eu tô contigo, o Johnny não joga nada, o Johnny tá quebrando a bola, que não sei o quê, tá atrapalhando. Hoje, não, hoje menos, né, porque o Johnny realmente, nesse novo esquema do Kudê, colocando ele como primeiro volante, ele tá jogando bem, tá jogando, tem que falar.
Bem. Ô, meu,
e vai nos ajudar a ser tridamente.
Ó, meu, eu tô muito feliz que vocês vieram aí, de verdade. E eu quero, todo mundo que vem aqui, eu sempre... entrego regalitos, tá? Vocês gostaram do papo, não?
Mais do que isso?
Tem mais.
Mais do que claro. Isso? Já, isso aqui já tem 1.500.
Chega, pega mais três desse e tu já chega lá com um baldinho.
Ó, primeiro, obrigado de coração. Adorei que vocês vieram, meu. Acho que foi uma resenha muito sadia, muito boa. Ah, eu ia dizer só. Na Argentina tem um canal, meu, que é gremista, não, né? Que é torcedores do Boca e do River. Isso é
maravilhoso.
E os caras reagem a jogos
juntos. Aos jogos, eu vi.
Do River, hein?
Não, tem um torcedor do Boca. Naquele jogo do Inter e River
tinha era um do Boca
e seis do River.
Cara,
maravilhoso.
E, meu, pra mim é futebol aquilo ali.
É isso aí.
Pra mim é futebol.
É isso aí, é isso aí.
Eu vou secar o Inter sempre, mas eu vou torcer
pro meu amigo, entendeu? Vai perder.
Óbvio. Cuidado da cabeça, viu? É só falar e tu toma de cabeça. Isso
aqui tem que mudar na
cuidado layout do taça aí, do cuidado tem umas taças aí. Ó, passa pro colar ali.
Aí, colarzinho.
Você dá cutelaria, essa aqui é pro Lelê.
Que é isso?
Essa aqui é pra ti, Vaga. Ó, então cada um, é uma faca, é a mesma faca que eu tô usando aqui, é da cutelaria Dávila.
Tem um presente pra te dar também.
É, vocês, é. E é uma faca artesanal que tem garantia vitalícia. E é pica. É a mesma aqui, ó. Só cuida pra que ela é bem afiada, tá?
Pô, que baita presente, Duda.
Cutelaria Dávila tá comigo. Obrigado. E sempre presenteando, assim como a Gimo. Vocês só não vão beber Gimo, tá? Que nem o Faridão lá. Isso aqui são mini Gimos pra vocês experimentarem. O que eu mais gosto é o multi superfície, quando acaba que eu dou...
Isso aqui o cara não precisa nem ter dúvida, porque aqui a gente sabe que é qualidade comprovada. Né?
Qualidade comprovada, grande. Obrigado,
Duda.
Tá, coisa linda e tudo mais, é isso aí.
Eu tenho um presente pra te dar, mas eu não sei...
Cadê o... Já tenho meu. Aí, deixa eu ver, Colar, qual é o que tu vai me dar aí?
Vem numa embalagem da Natura, mano.
Ah, vem numa embalagem da Natura. Mas não é um perfume,
não é um creme
nem nada.
Isso aqui é o famoso assim, eu vou pegar lá em casa, não, mas não tem nenhum não, presente aí. Não.
Esse aqui é o bonezinho do Colar aqui, ó, da marca do Colar.
É.
Muito bom mesmo. O Colar agora tá lançando marca já, viu como ele... Depois eles vêm rechaçar que são influenciadores.
Duda, ó, esse aqui é presente do nosso amigo Léo, do Mundo Underline Retrô.
Grande, Léo.
Eu tô vestindo aqui a camisa... Isso aqui é um...
Selecoque.
Uma camisa de viagem, passeio.
Eu ia te perguntar, é de 80 e quanto?
Isso é que assim, ó, sempre que tiver a risca de giz, ela é uma camisa da Comissão
Técnica. Comissão Técnica, é.
Comissão Técnica.
Caraca, e essa aí, Duda, é uma camisa do Gessi.
Meu tio-avô.
Teu tio-avô?
Sério?
Sério Gessi, mesmo?
Gessi Lima. Meu nome é Lucas Lima Colato.
Tu é Lucas Lima?
Que legal.
Lucas
Lima. Meu tio-avô. Tu sabe da história do Gessi, ele tem 4 gols marcados em uma partida na Bombonera.
Jogou no
Boca. E o Léo te mandou essa camisa aí.
Meu.
Com o tecido que é exatamente o TI. O tecido.
Tem essa peculiaridade, cara. Ele
vai atrás.
Ele só faz a camisa se ele consegue o tecido igual ao original.
Cara, eu sou muito fã. Tem um outro perfil, não sei se eles são amigos, se eles. Tomara que seja.
Às vezes
Tricolor, sim. Underline Retrô.
Sim.
É dele.
É dele.
Cara,
ele mudou agora pro mundo retrô, porque em vez de
cara, Inter, cancelaram, né?
Eu ganhei uma na época da. Eu uso direto.
Isso. É o Mundo Underline Retrô.
É o Léo,
Inter,
é o Léo.
Não era pra falar que era caraquinha, né?
Tá. É meio baixinho assim.
Mas ele tem essa peculiaridade, cara.
Cara, ele ia lá no Tudo em Off direto.
Buscar o tecido original.
Da época.
Obrigado, Léo. Que carinho, velho.
É. Pô, isso aí vai ficar legal.
Obrigado, de coração aí. Mundo Underline Retrô, o Instagram dele.
O Mundo Underline Retrô. Tem o Grêmio Retrô, não derrubaram ainda. Tomara que não derrube, mas o Inter Retrô
derrubaram. O Inter não faz esses troços, as marcas não fazem.
Ele vai ter um facilitador.
Deixa os caras fazerem.
Ah, ô meu.
Da América do Inter, né?
Exatamente.
Não começa. Também tem
Gessi, que é o tipo de jogador que, para aquele torcedor do Grêmio que argumenta que o Inter nasceu em 2006 e que, por consequência, o Grêmio nasceu em 83, o Gessi não existe para esse tipo de jogador.
Exatamente.
Torcedor. O Lelê disse na minha época. Essa tese é maravilhosa. Ó, meu, tô muito feliz. E quero pedir o que a galera pode comentar para provar que chegou até o final do nosso bate-papo. Eu sempre peço isso para quem vem aqui, para provar que chegou, porque geralmente tem um papo de uma hora e meia, às vezes até 2 horas, E tem gente que conclui, meu, vê, e é raro, cara. A gente sabe que o tempo, né, hoje das pessoas é disputado. E muita gente termina e comenta, provando que chegou até a final. O que que vocês escolheriam pedindo pro pessoal? Pode ser cada um, porque os guris do Grêmio vieram aí, cada um, né, escolheu uma palavra.
Se chegar até o final, ele pode escrever assim, ó. Não larguei vocês. Hashtag paz.
Boa, boa.
Hashtag paz.
Boa. Não larguei vocês.
Não larguei vocês.
Larguei ou não larguei, Lelê?
Não larguei.
Não larguei vocês.
Chegou até o final, não larguei vocês. Hashtag
então, paz. Então tá, se você chegou até aqui, comente. Não larguei vocês. Hashtag paz. É isso, né?
Isso aí.
Pode ser?
E Viener com vaga. Tranquilo.
É o maior bordão do YouTube. Lelezinho, beijo obrigado, no coração. Obrigado, tá, meu?
Valeu, do dia, tamo junto.
Toca a ficha lá. Tamo junto. Qualquer coisa é só gritar. Sabe que no Grenal vai dar nós, né?
Tá, e agora nós vamos comer?
Agora vamos comer.
Isso, pode
ser. Tchau, até o próximo assado!